temos quórum para começar a reunião. Eu informo já de início que é pedido do coordenador do PS, o deputado Pedro Delgado Alves. Isto tem que acabar às 20, que ele tem que sair mesmo às 20, e tem duas pessoas que também não podem vir, que tinham os artigos. Portanto, vamos fazer daqui até às 20. Às 20 termina. Vamos começar o artigo 161, onde tem propostas o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Vou passar desde já a palavra ao PSD, à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados. Eu vinha, como ponto prévio, solicitar se a apresentação da linha N deste artigo 161 do PSD possa ser conjunta com o artigo 162A e com a linha F do 163. E eu explico, é porque referem-se todas ao mesmo artigo. E a linha N e F, propostas pelo PSD, são apenas remissões para este novo artigo 162A.
Eu, portanto, o 163 tem os mesmos partidos, mais o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Portanto, podemos discutir os dois em conjunto, porque só há mais duas propostas e são no 163, portanto, pode ser perfeitamente os dois em conjunto, 161 e 163. Então, nesse caso, pode já usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E então começo precisamente por explicar esta nova sistematização proposta com as alterações do PSD, que me parece simples e facilmente perceptível na medida em que se consubstancia nas remissões que o PSD propõe, quer da linha N do artigo 161, quer da linha F do artigo 163, ambos para um novo artigo que é o 162A. Sendo que este novo artigo 162A vem estabelecer, como o próprio título indica, num único artigo a competência quanto à participação na União Europeia, ou seja, o acompanhamento pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Sendo que a União Europeia, quer do ponto de vista da sua essência, quer do ponto de vista da participação portuguesa, assumiu e continuará a assumir uma importância determinante. E neste âmbito entendemos que o acompanhamento que é feito pela Assembleia da República deve ser plasmado no texto constitucional através de um artigo próprio. O que a nosso ver tem sentido, quer não só em termos de sistematização, como dissemos, mas também em termos de substância. E daí decorre esta proposta de aditamento que visa consagrar num único dispositivo constitucional um conjunto de normas que hoje estão dispersas sob vários artigos, todas sobre o acompanhamento do processo político europeu, previstas quer na Constituição, quer na Lei 43/2006. E neste âmbito, a Assembleia da República atua no âmbito dos assuntos europeus, essencialmente em três níveis, quer da fiscalização política do Governo, quer da cooperação interparlamentar, através da participação em reuniões interparlamentares, e a participação no processo de decisão europeu, mediante a análise das iniciativas europeias e a pronúncia, ou seja, o que nós designamos sempre como o processo de escrutínio. E neste âmbito, a Assembleia da República pode pronunciar-se sobre as matérias pendentes de decisão em órgãos da União Europeia que incidam, quer nos termos da linha N do artigo 161, na sua esfera de competência legislativa reservada, assim como acompanhar e apreciar, nos termos da lei, a participação de Portugal no processo da construção da União Europeia, nos termos da linha F do artigo 163. Portanto, este novo artigo 162A é um reforço da competência da Assembleia da República para o acompanhamento da participação na União Europeia e com efeito, tudo o que é proposto neste artigo, com exceção do número 4, já está previsto na Lei 43/2006, sendo que o número 4, o que se vem propor é que em matérias de reserva de competência legislativa da Assembleia da República, o Governo não se possa vincular perante a União Europeia sem prévia audição parlamentar sobre tais matérias nos termos da lei. Em súmula, o que se pretende é constitucionalizar as regras já estipuladas na lei ordinária, ou seja, elevar a um grau superior tudo o que diga respeito ao reforço da competência da Assembleia da República para o acompanhamento da participação na União Europeia, o que decorre de um reflexo da importância dos assuntos europeus também aqui na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Chega, o Sr. Deputado. Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, no artigo 161 nós não temos proposta nenhuma. Temos é realmente no 163,
sim.
Mas acho que não tem muito, não é muito no âmbito do PSD, eu acho que é mais no âmbito da iniciativa liberal, aí sim.
Não, mas independentemente de qual o âmbito, nós já vamos discutir os dois, portanto.
Ok. Ok. Ora bem, relativamente a esta proposta do Chega, que tem a ver com uma proposta mais abrangente, que diz respeito à necessidade de reforçar o princípio da separação de poderes. No fundo, consideramos que devemos privilegiar nomeação inter pares e, por esta razão, propomos a redução do número de juízes do Tribunal Constitucional que a Assembleia da República pode eleger. No que diz respeito... Relativamente, a seguir ia falar da iniciativa liberal, mas falo depois de ser apresentado. No fundo, no que diz respeito à criação do Conselho Superior das Magistraturas, proposto pela iniciativa liberal, precisamos de maior reflexão, assim como ouvir as partes envolvidas, ou seja, não somos para já nem manifestamente contra, nem manifestamente a favor. Relativamente à proposta do PSD, somos favoráveis e no que diz respeito ao artigo 161, também somos favoráveis à proposta do PSD. Relativamente à do PCP, que diz também respeito às questões no âmbito da União Europeia, no entanto é um pouco mais limitativa que o PSD, preferimos a redação destes últimos. No entanto, somos favoráveis, no que diz respeito ao PCP, às propostas da linha P e Q. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, senhores e senhores deputados. Tentando fazer sentido a discussão conjunta aqui do 161, 162A, 163, o que eles têm em comum é que todos eles dizem respeito às competências da Assembleia da República e as alterações que genericamente todos os partidos apresentam também têm em comum o facto de aumentarem os poderes da Assembleia da República, quer nas matérias que lhes são reservadas, quer na consulta sobre os assuntos europeus, quer na nomeação de órgãos. Começo por aquilo que a Iniciativa Liberal propõe e é, como já foi dito, só no artigo 163. Não vou comentar para já, vamos para a linha H, porque isso tem mais a ver com o que se vai discutir amanhã no artigo 215 e a composição do Conselho Superior das Magistraturas que nós propomos criar. Mas relativamente às linhas G e I, ambas dizem respeito à possibilidade da Assembleia da República eleger maior número de membros, quer no Conselho de Estado, quer quanto à nomeação e exoneração de Presidente do Tribunal de Contas e da Procuradora-Geral da República. Os motivos aqui são exatamente só para dar maior pendor parlamentar à nomeação destes cargos, não deixar na exclusiva dependência da proposta do Governo, nomeação pelo Sr. Presidente da República, que é atualmente o caso. Relativamente às propostas que foram apresentadas para os artigos 161 e 162A, aqui já apresentadas também pela deputada Clara Marques Guedes, nós somos genericamente favoráveis a todas estas alterações, sobretudo porque tem havido uma interpretação restritiva por parte do Governo, e aqui posso dizer dos Governos, relativamente àquilo que constitui matéria reservada, porque tem-se assumido que apenas se trata da matéria reservada absoluta, quando toda a leitura, o espírito que está escrito e até aquela interpretação que os constitucionalistas posteriormente lhe deram, devia abranger também as matérias de reserva relativa. E, portanto, estamos de acordo com as alterações que o PSD aqui quer introduzir, também com as que o PCP quer introduzir, que não abrangem só as matérias de competência legislativa reservada, mas também coisas como as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, o envolvimento das Forças Armadas Portuguesas em missões fora do território e as grandes opções de política de segurança interna, todas elas têm dignidade e importância suficiente para deverem passar pela Assembleia da República antes de serem assumidas como políticas nacionais. Isto também se aplica àquilo que o Bloco de Esquerda propõe na linha N, que também diz respeito ao envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro. Portanto, tudo isto, como digo, tem em comum reforçar os poderes da Assembleia, tornar o escrutínio e a decisão do Parlamento mais central nestas matérias e contará com a nossa posição favorável. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Muito obrigada. Eu vou começar então pelo artigo 161 para que não haja dúvidas. Relativamente à proposta do PCP para a linha N, nós acrescentamos um inciso. Na linha N, acrescentamos ao inciso final que os atos pendentes de decisão em órgãos da União Europeia que incidam na esfera de competência legislativa da Assembleia da República só podem receber aprovação de Portugal se a Assembleia da República emitir o parecer favorável. O regime atual prevê que seja feita uma mera pronúncia, sem qualquer efeito vinculativo para o Governo, o que, a nosso ver, priva a Assembleia da República do exercício dos seus poderes. Propomos ainda novas alíneas que atribuem à Assembleia da República a competência para a aprovação das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, o que, nos termos da Lei de Defesa Nacional, na redação atual, já é um facto. Na nova alínea que o PCP propõe que a Assembleia da República aprove as grandes opções de política de segurança interna, uma vez que atualmente este diploma não existe, mas devia existir no nosso entender, e daí a proposta que fazemos. Relativamente às competências quanto a outros órgãos da Assembleia da República, na linha G, alargamos os órgãos que devem ser eleitos por representação proporcional para acabar com as eleições por dois terços. Atualmente são o Conselho de Estado e o Conselho Superior do Ministério Público. Os juízes do Constitucional, os vogais do Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, os membros da ERC e demais órgãos constitucionais que atualmente são eleitos por dois terços nos termos da linha H, passariam a ser eleitos por representação proporcional nos termos da linha G. Na a linha H, o Provedor de Justiça e o Presidente do Conselho Económico e Social, que são eleitos por dois terços, passariam a ser por maioria absoluta. No fundo, a ideia é acabar com a exigência de maiorias de dois terços para a eleição de órgãos constitucionais, porque isso representa o sequestro do regime pelo Bloco Central, e quando o PS e o PSD não se entendem, o sistema de eleição fica bloqueado, como já aconteceu por mais de uma vez com a eleição do Provedor de Justiça e com os juízes do Tribunal Constitucional. A eleição seria por maioria ou por representação proporcional, o que nos parece bastante democrático e um avanço face ao regime que temos hoje. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora pelo Bloco de Esquerda à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que fiquei agora um pouco sem saber exatamente sim, eu sei. O mail julgo que dizia que excetuávamos a questão dos contingentes, mas como já foi aqui falado, eu falarei da proposta do Bloco. Sim. Porque a proposta do Bloco é precisamente que seja competência da Assembleia da República a autorização do envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro. Nós achamos, como é normal, a Assembleia da República é que tem as condições de transparência, de pluralidade, para que haja este debate e esta decisão nas melhores condições, como aliás já foi aqui dito e explicado. O PCP tem a mesma proposta, a Iniciativa Liberal disse que apoia. Enfim, é neste sentido que é tão simples quanto isso, é uma matéria da maior importância, deve passar pela Assembleia da República na pluralidade das forças políticas e com a transparência própria que tem a Assembleia da República. Por isso mesmo, e para aproveitar para também falar já das outras propostas feitas, as propostas têm que se relacionam com o Tribunal Constitucional e com outras matérias relacionadas com o Conselho Superior de Magistratura, ou seja, com a Justiça. Todas as propostas que abrem, aumentam a transparência, aumentam o escrutínio, têm o apoio do Bloco de Esquerda, sem prejuízo de haver propostas que achamos que nos próximos artigos, nomeadamente a Iniciativa Liberal, teremos a oportunidade para debater e para perceber o seu alcance. Mas essas propostas têm o apoio do Bloco de Esquerda, ou seja, propostas que permitem uma magistratura mais escrutinada, mais transparente, e a passagem pelo Parlamento é a única forma de conseguir isso. Ao contrário, a proposta do Chega, que retira Parlamento a estas decisões e, portanto, retira capacidade de escrutínio às decisões próprias, por exemplo, do Tribunal Constitucional, nós seremos contra. Achamos que é muito importante a transparência, o escrutínio que é dado, assim como achamos que é muito importante as propostas que possam obrigar a que nestas decisões, em que decisões importantes, eu não falei das questões europeias, já lá voltarei atrás, estamos a discutir muitos temas diferentes, altera aqui um pouco a organização inicial, mas que, ou seja, acompanhamos o PCP na preocupação de que não haja um bloco central a tomar todas as decisões, tenta alargar-se a ideia de dois terços em algumas decisões, e claro, achamos que as questões da política europeia têm também que passar mais e não menos pelo Parlamento, porque são determinantes da nossa vida, e é o Parlamento que tem, mais uma vez, as condições de pluralidade democrática, de transparência e debate político para poderem ser tomadas as melhores decisões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora aos partidos que, não tendo propostas nestas matérias, se queiram pronunciar, começando pelo Partido Socialista, dando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que eventualmente ir ao detalhe das propostas, deixava em primeiro lugar duas considerações genéricas relativamente quer a estes artigos, quer a muitos dos que seguem depois no que respeita à definição e à articulação detalhada das competências da Assembleia. Eu acho que é um raciocínio que se aplicará depois também ao 164, ao 165 e aos que se seguem. De facto, o elenco das matérias da reserva, ou mesmo da definição da competência da Assembleia, não é que esteja datada do momento em que foram revistas pela última vez, em 2004, mas de facto já decorreu muito tempo e a evolução das competências da Assembleia, o maior enfoque em certas matérias, não é exatamente o mesmo que era há 17 anos. E, portanto, há mais de 17 anos em rigor. Portanto, a última vez que mexeu foi 2004, já caminhamos para quase para os 20, mas quase duas décadas sem que se tenha revisitado esta matéria. Especialmente na reserva relativa e na reserva absoluta, mas em particular no que respeita à matéria da integração europeia, começava por essa, é especialmente flagrante o facto de termos uma redação datada de 2004, que já não está articulada com o que resulta do Tratado da União Europeia, como forma revisto em Lisboa em 2007, designadamente na participação da própria Assembleia no processo de construção europeia determinado pelos próprios tratados. Ou seja, o mais avisado até pode ser uma cláusula constitucional que remeta para os tratados as circunstâncias em que a Assembleia participa, porque temos hoje processos de co-decisão diferentes, muito diferentes. Estamos tivemos uma discussão em curso neste momento sobre a própria lei eleitoral para o Parlamento Europeu. A elaboração do regulamento em sede europeia tem regras inovadoras aprovadas em 2007, que não tem tradução fácil no texto constitucional. Ou seja, a aprovação que os Parlamentos dos Estados-membros têm que dar a esse processo de revisão do regulamento sobre a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu não encaixa nem na aprovação de um acordo internacional, nos termos da Constituição, nem na atividade legislativa. Portanto, há aqui, de facto, uma reflexão atualizadora em relação àquilo que tem sido quer a prática, quer o que se tem vindo a desenhar nos tratados e na sequente aplicação dos tratados. Portanto, em primeiro lugar, esta primeira referência, se pudermos aproveitar a ocasião para um refrescamento, uma atualização de matérias em que há um consenso, não só há um consenso alargado, como há uma prática destes anos todos, desde 2007, que vai num determinado sentido e constitucionalizar com clareza como é que ela opera, isso é um elemento relevante. Outras das propostas vão num sentido em que anteriores revisões constitucionais têm também trilhado este caminho, clarificando-as. No que respeita, por exemplo, à participação ou à autorização de envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro, é um caminho que se foi vindo a fazer e que até alargou as obrigações de responsabilização perante a Assembleia e de relatar perante a Assembleia estes elementos. Há factos, como já foi referido, por exemplo, na proposta do PCP, que até já resultam da legislação ordinária, ordenadora destas matérias e que, portanto, a sua previsão em sede constitucional não é uma transformação, é apenas a consolidação de algo que encontramos no passado. E depois, finalmente, uma última observação, também não gostaria de deixar de deixar um comentário, a própria a matéria dos atos eleitorais. Acho que sou o primeiro a pronunciar-me daqueles que foram acusados de sequestrar os processos eleitorais com as exigências de maioria de dois terços, e devo dar nota que a exigência das maiorias de dois terços não visam proceder a um sequestro no Bloco Central. Houve, aliás, legislaturas em relação às quais era possível a reunião desses dois terços por via de outras forças partidárias que não o PS e o PSD. É certo que esse é 2005, 2009, 91, 95, houve momentos em que os dois terços, nenhum nem o outro, pontualmente foram indispensáveis para a reunião dos dois terços. Mas a razão dos dois terços é outra. Em alguns casos é uma imposição constitucional que aqui temos e que visa um consenso alargado na escolha de personalidades que se pretende que sejam garante de instituições e, portanto, que reúnam a confiança e o consenso alargado do Parlamento e que, precisamente, evitem um excessivo espelho partidarizante do funcionamento destas instituições. Como também já demos nota no início dos nossos trabalhos, a opção do Partido Socialista nesta revisão constitucional não foi a de aprofundar o tema destas, ou aprofundar com propostas estas matérias institucionais. Parece-nos que temos um quadro constitucional que funciona adequadamente, que pontualmente pode gerar dificuldades na escolha de, ou em algumas eleições, mas não é uma singularidade portuguesa pela exigência dos dois terços. Encontramos fenómenos semelhantes em Espanha, encontramos fenómenos semelhantes na Alemanha, encontramos fenómenos semelhantes em que a dificuldade de reunião dos consensos existe precisamente porque eles pretendem ser alargados e estáveis. E dito isto, enfim, há muitas transformações que aqui encontramos que não merecem o nosso acompanhamento numa primeira leitura, mas também não nos parece que tenha que ficar fechado à possibilidade de debate e de troca de impressões. Mas ia só ilustrar com um exemplo. É mais do que alterar maiorias de eleição, se pretendesse, se os autores que estão a propor alterações pretendessem um modelo mais sofisticado ou até mais garantístico, se calhar o caminho era este. Dou a título de exemplo, algo que já vi sugerido, não estou a subscrever a proposta, não estou a apresentá-la, estou apenas a dar um exemplo. Na escolha do provedor de justiça, por exemplo, há opções que podiam ser de instituir a existência de um provedor e de um vice-provedor, ambos eleitos em simultâneo, que pudesse, através desse pluralismo, espelhar uma maior diversidade, mais até do que apostar apenas numa modificação da maioria de eleição, que à partida trará menores garantias de que há, se quisermos, uma função na qual o universo alargado de forças políticas e sociais se podem refletir. Basta imaginar o seguinte, não é que seja imprevisível, mas pode acontecer, ser fortuito o momento, ou melhor, não é fortuito o momento em que a eleição ter lugar, mas por a eleição ter lugar no momento em que sucessivamente a mesma maioria parlamentar é maioritária, passa aqui a redundância, sistematicamente não haver pluralismo na escolha. Portanto, os dois terços têm essa função de assegurar essa parcela que nos também parece indispensável em alguns órgãos constitucionais, que é a da sua representatividade alargada. Portanto, devo dizer que nenhuma das propostas apresentadas, sejam as do Chega, da Iniciativa Liberal, mesmo as do PCP, são à partida evidentes na vantagem que trazem face ao modelo que temos. As instituições funcionam não apenas com a letra da Constituição, também com as praxes que se vêm construindo, e há, se quisermos, convenções constitucionais bastante claras quanto à designação de muitos dos titulares destes órgãos, que, salvo casos excepcionais, que, volto a dizer, são a exceção e não a regra, nós estamos perante situações em que sistematicamente temos problemas na seleção dos titulares destes cargos, eles, quando temos dificuldade na eleição, eles são a exceção e não a regra, e também, obviamente, as democracias maduras lidam com dificuldades, às vezes, de escolha e de identificação das personalidades, não significa com isso que haja fundamento suficiente para alterar a regra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, pelo livre, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma intervenção um bocadinho mais cursória, uma vez que não segui o debate desde o início, e confesso que não sei até que artigo...
161 e 163.
Então, mas mesmo assim mantendo a intenção de fazer um comentário mais transversal, nós somos a favor de todas as medidas que trazem mais responsabilidade ao Parlamento, porque achamos que esse, por exemplo, em questões que têm a ver com o envio de tropas portuguesas para o estrangeiro, não só estão em linha com o que se passa noutros parlamentos estrangeiros, como oferecem garantias do ponto de vista do que é o acompanhamento dessas decisões pela opinião pública, que uma mera decisão executiva não oferece. E, portanto, somos a favor delas, tanto da proposta do Bloco de Esquerda como do PCP. Somos também a favor, e muito a favor, se me posso exprimir assim, enfaticamente a favor, das medidas que atualizam e ampliam as funções, as responsabilidades, os poderes da Assembleia da República no que diz respeito ao acompanhamento em termos de política europeia, nomeadamente o artigo 162-A do PSD, incluindo neste número 5, que é criativo, eu não sei se existe noutras Constituições e noutros Estados-membros da União, que a Constituição faça uma menção expressa à possibilidade de participação dos deputados ao Parlamento Europeu nos trabalhos das comissões parlamentares nacionais. Nem sempre será fácil de compatibilizar. Pode haver outros parlamentos que tenham essa praxis, mas que isso esteja inscrito na Constituição e que haja uma complementaridade da ação de deputados que têm um mandato dos eleitores para fazer legislação e política nacional, legislação e política europeia, parece, de facto, muito interessante. E faz-me lembrar de um tempo em que isso mesmo, quando era a pedido dos próprios deputados ao Parlamento Europeu, nem sempre sucedia. Uma vez, com a deputada Ana Gomes e com o deputado Carlos Coelho, PS e do PSD, propusemos que houvesse um debate aqui na Assembleia da República a propósito do envio de bases de dados sobre informação genética de portugueses, condenados de crimes, no caso, para os Estados Unidos, e eu não quero mentir, mas acho que nem sequer recebemos resposta à carta que enviámos. Portanto, muitíssimo interessante. Em relação à questão da eleição para órgãos tais como o Conselho de Estado, o Conselho Superior das Magistraturas e outros, e esta discussão sobre se deve ser por maioria ou por dois terços, confesso que gostaria de ouvir mais debate. É verdade que os dois terços não são sempre só do Bloco Central, pode ser até que, a exemplo do que se passa noutros países, Portugal aí desse ponto de vista é um caso à parte, porque os dois maiores partidos têm tido a maior parte das vezes os dois terços do Parlamento, mas há muitos países em que isso não acontece e prolongadamente assim não é. Nós não sabemos se a partir já de uma próxima eleição Portugal passará a ser um desses países ou não, mas creio que isto carece de mais reflexão e, portanto, estarei disponível para ouvir os argumentos que ainda vão ser trocados neste debate e noutros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora aos partidos que apresentaram as propostas de alteração para responderem ao que lhes foi pedido ou e para comentarem as propostas que não comentaram. Começo pelo PSD e pela deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer todas as intervenções. Não houve nenhum pedido de esclarecimento em concreto às propostas do PSD, que é muito específica, direcionada ao processo de construção europeia, mas em relação ao Sr. Deputado Rui Tavares, que menciona aqui a criatividade do número 5 que é proposto, apenas dizer que este número 5 decorre da Lei 43/2006 de acompanhamento do processo de construção europeia. O artigo 6º já prevê que compete especificamente à Comissão de Assuntos Europeus, no número 2, se formos à linha I, intensificar o intercâmbio entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu, propondo encontros regulares, possibilidade de realização de videoconferências com os deputados, designadamente os eleitos em Portugal, que são regularmente ouvidos no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, acaba por ser um reforço de algo que já está previsto neste artigo e que compete à Comissão de Assuntos Europeus. Reforçar a importância deste novo artigo 162-A, no sentido de se densificar o direito de acompanhamento e apreciação da Assembleia da República. Como aqui já foi referido, o projeto europeu é um projeto em construção e, face à importância crescente que tem no âmbito da Assembleia da República, tem sentido que seja elevado a um grau superior e que se encontrem mais respostas para que se possa acompanhar de uma forma mais transparente, mais concreta, a participação de Portugal na União Europeia. Obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa, pelo Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à nossa proposta, também não houve grandes questões, apenas uma posição tomada pelo Bloco de Esquerda. Agora, eu há pouco não falei do artigo 162-A do PSD e, de facto, tinha aqui uma ou duas questões. Relativamente ao número 3, não vemos a necessidade de incluir esta obrigação na Constituição, porque esta matéria já se encontra legislada. Agora, ao número 5, levanta aqui duas questões concretas. Quando diz, nas reuniões das comissões em que se apreciam matérias europeias, podem participar deputados eleitos ao Parlamento Europeu, que deputados? Deputados portugueses? Deputados de outros países? Que deputados? E depois, mesmo que possam participar esses tais deputados, atendendo, estamos a falar de órgãos distintos, de que maneira é que podem intervir, não podem intervir, são observadores, intervêm a que título? Acho que essas questões não ficaram aqui esclarecidas. Obrigado.
Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não houve também particulares comentários àquilo que propusemos. Eu queria, se calhar, acrescentar, porque por excesso de síntese há pouco não fiz qualquer menção à proposta de alteração do PCP relativamente ao artigo 163, onde há maiorias necessárias, quer para eleger uma série de cargos que estavam distribuídos entre a linha G e H, e até me propõe maiorias simples para a eleição do Procurador de Justiça e do Presidente do Conselho Económico e Social. Era apenas para dizer que vamos ter que refletir um pouco melhor sobre o que está aqui proposto, porque se é verdade que em alguns casos podem ter ficado estas matérias reféns, como disse, do Bloco Central, também é possível que maiorias simples e instantâneas sejam elas próprias também demasiado pouco representativas daquilo que é o sentido global do povo português representado no Parlamento. E, portanto, se há casos onde se pode justificar os processos mais expeditos, tenho dúvidas que sejam todos estes que o PCP propõe reduzir as maiorias necessárias. Portanto, isto para dizer que vamos ter, em termos de arquitetura do sistema, pensar um bocadinho melhor no equilíbrio. Admitimos que, em alguns casos, não se justifica estar à procura das maiorias, e já aconteceu durante longos e longos meses na procura de maiorias de dois terços, mas não para todos estes cargos que aqui estão propostos. E, portanto, relativamente ao resto, apenas reafirmar que esta discussão, quer deste artigo que estamos a discutir agora, quer dos outros que vamos discutir à frente, mostra que há aqui uma vontade generalizada de muitos partidos em querer tornar mais parlamentar o nosso sistema, e isso para nós são boas notícias, sobretudo na nossa noção do que é uma democracia liberal.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Almer Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do 162-A, o novo artigo proposto pelo PSD, entendemos que grande parte do artigo, na verdade, não faz uma diferença assim tão grande face àquilo que já temos hoje. E, nomeadamente, o número 4 fica bastante aquém daquela que é a proposta que apresentámos, e entendemos que em matérias de competência reservada não se deve bastar a audição, e que a Assembleia da República deve ter, sim, poder de decisão, sob pena de estar a abdicar daqueles que são os seus poderes constitucionais. Relativamente ao número 5, não consideramos muito certo que os deputados do Parlamento Europeu tenham um poder próprio atribuído pela Constituição de participar nos trabalhos da Assembleia da República, porque uma coisa é serem convidados, e já o são, e poder haver essa troca, outra coisa é ter um poder próprio de participação num órgão para o qual não foram eleitos, que é a Assembleia da República. Relativamente aos deputados das Assembleias Legislativas Regionais, podem participar nos trabalhos das comissões em que se discutam as propostas das regiões autónomas, mas aí a situação é de facto diferente, porque estamos a falar de propostas das Assembleias Legislativas, que têm poder de iniciativa legislativa, sem ter depois outra forma de participar em defesa das suas próprias propostas, que não essa participação aqui na Assembleia da República. Relativamente ao artigo, às propostas para o artigo 163 e a proposta do Chega, nós não consideramos positiva a redução para 8 do número de eleitos e aumentar para 5 os cooptados relativamente aos juízes para o Tribunal Constitucional, e, portanto, opomos-nos a esta proposta. Relativamente às propostas da IEL, de forma muito resumida, nós somos contra, em primeiro lugar, a criação do Conselho Superior de Magistraturas, e, portanto, naturalmente, a linha G também não nos faz sentido, e relativamente à linha I, em que se propõe que a Assembleia da República proponha ao Presidente da República, por maioria de dois terços, o Presidente do Tribunal de Contas e o PGR, nós somos contra também e não acompanhamos estas propostas. Muito obrigada.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só brevemente para dizer que é, do nosso ponto de vista, bastante incompreensível se não compreendermos que deve ser o Parlamento a debater e a autorizar a participação de contingentes militares portugueses no estrangeiro, mas acho que nós vamos voltar a esta matéria no outro dia, que é, aliás, a única proposta que o Bloco tem aqui, portanto não vou desenvolver muito mais esta matéria. Dizer que, em relação ao escrutínio e às decisões que a Assembleia da República é tomada a fazer sobre política europeia, também nos parece que a audição é pouco, é curto. Que a Assembleia da República, isto confrontando a proposta do PSD com, por exemplo, a proposta do PCP. Parece-nos que a audição é pouco, que a Assembleia da República, que esta alteração devia então ser mais substantiva e que a Assembleia da República devia ter mais poderes. E repito, em relação ao que disse, que, enfim, achamos que mais participação do Parlamento dá mais escrutínio a várias destas matérias.
Muito obrigado. E antes de passar à deputada Catarina Rocha Freire para responder às perguntas concretas que lhe fizeram, pedi uma palavra também ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só um complemento há instantes, na sequência também da intervenção do Sr. Deputado Alma Ribeiro. De facto, a previsão da participação eventual das regiões autónomas ou das assembleias legislativas no processo legislativo, porque podem ser autoras, encontra espelho caso se faça o mesmo exercício relativamente às instituições europeias, porque também encontramos circunstâncias, e já as fazemos, aliás, em que o nosso trabalho de escrutínio, por vezes, seja através da emissão de pareceres, seja concretamente naqueles casos em que há mesmo uma co-decisão por parte dos Parlamentos Nacionais, de facto estamos a co-legislar nesse plano. Portanto, até nem estou a pensar nos cartões amarelo, laranja e vermelho. Estou a pensar especificamente, é verdade que é um exemplo concreto, muito específico, de legislação, e é fresco na memória porque estamos a tratá-lo recentemente, mas a discussão feita sobre as alterações ao regulamento sobre a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu, o proponente e o nascimento da iniciativa faz em sede do Parlamento Europeu, que connosco vem discutir, é certo, fora dos locais institucionais das comissões no pleno uso das suas faculdades. Muitas vezes somos nós que somos delegação e que aí integramos nesse contexto a discussão, mas não é assim tão difícil de imaginar circunstâncias em que no quadro do trabalho das comissões, no plenário talvez seja mais difícil, mas no quadro do trabalho das comissões possa haver essa participação. Questão diferente é saber se isso carece de estar previsto no texto constitucional. Ou seja, se não estamos a conferir uma co-decisão ou uma participação nas deliberações próprias do órgão de soberania, à Assembleia da República, no âmbito das suas competências nacionais, e apenas agizar como é que os Parlamentos dos Estados-membros se articulam com as instituições europeias, na verdade é matéria ou dos tratados, ou no limite da lei da participação da Assembleia nos trabalhos de integração europeia, ou no limite do regimento. Não sei se carece, com essa escala de detalhe também, de vir previsto no texto constitucional. Portanto, as formulações que temos propostas são mais vantajosas quando não entram numa precisão tão detalhada, que depois até podem ficar desatualizadas face ao que os tratados prevêem. Portanto, não sendo conservador, mas voltando à minha nota inicial, algo que articule melhor com os tratados e com o que possa vir a ser a evolução do papel dos Parlamentos Nacionais nessa sede, é preferível a desenharmos algo, a pensar no Tratado de Lisboa, e por muito que gostemos que o tratado se continue a ser a chamar o Tratado de Lisboa, não é garantido que daqui a 15 anos seja ainda o Tratado de Lisboa, pode ser o Tratado de Bratislava ou pode ser o Tratado de Estocolmo, a ter redefinido os termos do quadro institucional da União Europeia e a Constituição não ter que estar necessariamente a ser revista em função disso. Fizemos duas vezes e uma das vezes em que o fizemos percebemos que o fizemos com excesso de entusiasmo, porque a norma que introduzimos para fazer um referendo europeu depois caiu em desuso.
Muito obrigado. E agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação à proposta do PCP, nós não concordamos com esta proposta na medida em que entendemos que a audição é suficiente, uma vez que se trata de matéria reservada, portanto, terá sempre de passar de uma forma ou de outra pela Assembleia da República. Em relação às questões colocadas pelo Chega, nós não especificamos se são deputados portugueses, na medida em que a Constituição não é sempre revista e pode haver listas transnacionais em que hajam deputados que não sejam portugueses. Portanto, neste sentido, até porque também a Lei 43/2006 também fala designadamente em deputados portugueses, damos aqui mais amplitude ao texto constitucional. Obrigada.
E intervém ou não, que ele fez essa pergunta? É só para ser a audição ou intervêm os deputados europeus? Fez a pergunta.
Eu
ia
perguntar se
eles
também intervêm, só como observadores?
Não.
É para intervir.
Terem audição.
Muito bem. Está esclarecidos estes dois artigos. Passo o artigo 162. Só tem proposta o PSD e é o seu deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. A proposta é simples de explicar. Portanto, hoje a Constituição fixa um determinado prazo. Nós queremos antecipar esse prazo relativamente à prestação de contas do Estado. Portanto, quando nós fechamos o ano económico, aquilo que a Constituição prevê é que as contas podem ser apresentadas até 31 de dezembro do ano subsequente, embora haja aqui já uma tentativa da Lei de Enquadramento Orçamental de antecipar estes prazos, embora em certos momentos nem sempre eles foram cumpridos, e portanto o que nós gostaríamos era de dar um sinal efetivo de que antes da discussão do novo Orçamento de Estado nós temos efetivamente que ter acesso não só à conta, mas também ao parecer do Tribunal de Contas antes desse momento. E, portanto, propomos a antecipação para 31 de julho do ano subsequente ao fecho do ano económico, a que respeita à respectiva conta, que se aproxima mais daquilo que a própria Lei de Enquadramento Orçamental já hoje prevê, mas sem retirar margem de manobra na eventualidade de, por alguma circunstância, ser necessário fazer algum ajustamento à própria lei, portanto não criarmos, não utilizarmos a Constituição como travão a alguma necessidade de adaptação por força maior ou alguma circunstância que nos ultrapasse, não é? E portanto esta é a proposta. Nós encaramos que a discussão da conta é absolutamente central, embora, como sabemos, nem sempre no plenário isto tenha a dignidade que deveria ter, não é? Basta ver quanto tempo dura a discussão do Orçamento de Estado e depois quanto tempo dura a discussão da própria conta, e a profundidade com que tratamos este tema no plenário, mas de facto conhecermos o mais próximo possível do final da execução, os resultados dessa mesma execução, no fundo é também aquilo que de alguma forma com a alteração que apresentamos pretendemos alcançar. E para já será isto e coloco-me naturalmente à disposição dos senhores deputados para as dúvidas que tiverem.
Muito obrigado. Passo agora aos partidos políticos que não têm propostas nesta matéria, começando pelo PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado Carneiro bem dava nota, a matéria do debate de acompanhamento posterior da Conta Geral do Estado, apesar de tudo, tem vindo a evoluir em sentido positivo, ou seja, quer quanto à tempestividade com que as contas gerais do Estado são apreciadas face a anos anteriores, quer no que respeita à profundidade do debate, quer em comissão, quer em sede plenário. Acho que é justo que se dê esta nota de que a evolução de anos recentes tem sido positiva, e efetivamente o ponto também se torna, mais uma vez, face àquela que era a realidade, a quando da última mexida no texto constitucional, o conjunto de obrigações acrescidas do que resulta de obrigações de semestre europeu, de apresentação de programa de estabilidade e outros elementos, tornam o calendário orçamental distinto daquele que era naquele, ou melhor, na data em que as redações que hoje temos perante nós no texto da Constituição foram inscritas. E, portanto, até diria que uma reflexão desta natureza até pode ir um bocadinho mais além da mera reflexão sobre a data da apresentação da Conta Geral do Estado e até focar estes outros aspectos que hoje, não digo que sobrecarregam, mas carregam acrescidamente sobre as obrigações orçamentais e a sua articulação com outras esferas, designadamente a esfera europeia. Portanto, parece-nos que é um tópico e um contributo valioso que é interessante discutir. Só não sei se circunscreverá a esta disposição. Alternativamente, mas como digo, se este raciocínio valer para todas as circunstâncias, estaríamos a desconstitucionalizar matérias por sabermos que a maior flexibilidade pode ser útil. A dúvida alternativa também se pode colocar um prazo que não dê flexibilidade para uma adaptação do quadro de uma revisão alargada da Lei de Enquadramento Orçamental ou do quadro de uma modificação do calendário de articulação com a dimensão europeia, até em tese poderia ser preferível não ter uma data prevista no texto constitucional. Mas existindo desde sempre essa obrigação, também custaria a que ela desaparecesse e, portanto, é uma sugestão e é uma proposta para a qual olharemos com a atenção que merece. porque a experiência dos anos recentes mostra que vai num caminho relevante para a qualidade dos processos orçamentais, que não se esgotam com a aprovação do orçamento, ao contrário do que muitas vezes é vox pop.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PSD, somos tendencialmente favoráveis. No entanto, achamos que é necessário que a redação seja suficientemente flexível para acomodar imprevisibilidades e anos atípicos, como tivemos um bom exemplo há pouco tempo, um bom, quer dizer, não foi um bom exemplo, foi o primeiro ano da pandemia. De maneira que temos simpatia pela proposta, mas consideramos que nesse âmbito deve ser ainda mais, portanto, melhorada. Obrigado.
Tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Quis o acaso que estivéssemos a discutir este artigo exatamente no dia em que chega contra o Jogo de Estado do ano passado. Exato, foi a de com certeza, chegou a horas, e torna ainda mais incompreensível que estejamos entre 15 de maio e 31 de dezembro à espera que o Tribunal de Contas apresente o seu parecer e esta Casa se possa pronunciar sobre a execução do orçamento do ano anterior. Eu já falei várias vezes deste tema. Há, de facto, uma desproporção enorme à importância que é dada à discussão do orçamento versus a que é dada à Contagem-Geral do Estado, sendo que a Contagem-Geral do Estado é o cumprimento daquilo que fica orçamentado. Portanto, temos uma apreciação das promessas muitíssimo mais vasta e muitíssimo com muito mais importância do que a importância que damos ao cumprimento dessas promessas. E isso é, até do ponto de vista da cultura política, um erro. E, portanto, vemos com simpatia esta proposta do PSD, e embora reconheçamos os progressos que têm sido feitos nesta matéria de calendário em anos recentes, continuamos sem estar satisfeitos, porque é possível, de facto, conseguir ter a discussão da Contagem-Geral do Estado no Parlamento antes de irmos para a pausa de verão. Eu sou muito sensível ao argumento que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui traz, de que por coisas na Constituição, já me ouviram dizer isto a propósito de várias matérias, até aqui também digo, por coisas da Constituição que sejam espertinhos àquilo que podemos querer fazer a seguir, e neste caso dos prazos até pode ser para ser ainda mais exigente com eles, ou ter uma nova processo orçamental com outros marcos, eu diria que há uma coisa que satisfaria, se depois pensarmos nisso com mais calma, satisfaria os dois objetivos, que é ter um calendário ambicioso, ter um nível de escrutínio suficientemente atempado e não ficarmos presos a um espartilho, que é convencionar que a Contagem-Geral do Estado tem que ser vista nesta casa e tem que ser discutida pelo menos um mês antes de entrar o Orçamento do Estado para o ano seguinte. Porque as conclusões que se tiram da execução de um orçamento são dados fundamentais para a discussão e apreciação e até para a relativização daquilo que está a ser prometido para o orçamento do ano seguinte. Portanto, se fizermos depender, já temos um calendário orçamental, se fizermos depender a discussão da Contagem-Geral do Estado desse calendário orçamental, conseguimos prever as duas coisas sem nos ficarmos num espartilho. Agora, o que está dito, e acho que o Sr. Deputado o Carneiro mencionou isso bem, é que a lei de enquadramento orçamental já exige mais do que está na Constituição. Mesmo para aparecer do Tribunal, do Tribunal de Contas, que é 30 de setembro. E o que estaria aqui em causa seria antecipar em 2 meses essa sujeição, e eu acho que há recursos e condições para o fazer. Agora, talvez esse prazo concreto possa ser, podemos acordar que fazê-lo em sede de revisão de lei de enquadramento, e deixar na Constituição algo mais flexível, digamos, mas que respeite este princípio de que o escrutínio da execução do orçamento é tão importante como a apresentação do orçamento e deve vir a tempo de incorporarmos essas conclusões na apreciação do orçamento seguinte. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito, muito breve, esta sugestão não nos parece ter nada que nos oponhamos por princípio. Julgamos que há sempre aquele problema, que é o estarmos a fixar prazos que depois não sejam cumpridos ou sejam dificilmente cumpridos, mas não temos uma posição de oposição relativamente a esta proposta.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nenhuma dúvida sobre a necessidade de se analisar de uma outra forma a execução dos orçamentos de Estado e, portanto, a conta geral do Estado. E esta proposta, ao colocar um prazo que obriga, antes da entrada de um orçamento de Estado novo, a haver tempo entre uma coisa e outra, julgo que é nesse sentido que vai, e esse sentido é absolutamente partilhado pelo Bloco de Esquerda. Aliás, temos visto nos últimos anos como as execuções dos orçamentos de Estado correspondem muito pouco ao que foi orçamentado. E essa é, aliás, uma preocupação grande do Bloco, até com a legitimidade democrática própria, do próprio regime democrático, porque quando os orçamentos diziam uma coisa e depois executado outra qualquer, começa-se a ficar aqui com um problema claro na democracia. Temos de pensar um bocadinho melhor sobre colocar a data aqui, mas dizer que acompanhamos em todo o caso esta preocupação e esta necessidade de dar esse sinal de que a Conta Geral do Estado tem de ser apreciada devidamente.
E não estando presentes os dois deputados únicos, passo a palavra ao deputado Carneiro para poder responder a essas questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os vossos comentários e sugestões e fico naturalmente contente por ver abertura, pelo menos para discutirmos esta questão. A Constituição hoje prevê o 31 de dezembro como a data. Aquilo que nós estamos a propor é antecipar para 31 de julho algo que a própria Lei de Enquadramento Orçamental hoje estabelece como sendo 15 de maio. Portanto, o nosso racional é precisamente deixar essa abertura para os tais imponderáveis, mas mesmo no ano da pandemia foi possível que a conta fosse apresentada atempadamente e que o Tribunal de Contas, pelo menos o último parecer, seguramente foi dentro do prazo, o anterior, o respeitante de 2020, e eu julgo que se não foi dentro do prazo, foi muito, muito próximo dentro do prazo, mesmo com o imponderável da pandemia. Mas mesmo assim, portanto, não colocamos a data do 15 de maio, porque isso às tantas seria deixar algo bastante rígido na Constituição. E, portanto, darmos aqui esta margem para os tais imponderáveis. E eu partilho daquilo que alguns de vocês disseram, algumas das coisas que os seus deputados disseram, relativamente à necessidade de discutirmos a conta o mais cedo possível, porque, não querendo aqui entrar numa discussão orçamental, nem sobre a execução orçamental, não é esse o propósito, mas nós sabemos perfeitamente que a execução orçamental estabelece o cenário de base para a construção do orçamento do ano seguinte. E muitas das vezes os sucessos ou insucessos da execução orçamental do ano seguinte são explicadas por aquilo que aconteceu na execução do orçamento anterior e não pelos sucessos do ano económico propriamente dito. Ainda recentemente, sem entrar em polémicas, isso de alguma forma aconteceu. Mas não é essa a discussão que eu quero aqui trazer. Portanto, o prazo a que nos reportamos aqui na proposta é o prazo de apresentação pelo Governo à Assembleia da República, não é o prazo do parecer do Tribunal de Contas, aí nós não mexemos. Mas consideramos, aliás, como o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo disse, que é absolutamente essencial que nós possamos ter esta discussão da conta antes da aprovação do orçamento do ano seguinte. Da nossa parte, nós naturalmente que estamos dispostos a dialogar para encontrar a melhor formulação e redação que vá ao encontro daquilo que seja o maior consenso possível nesta proposta que fazemos. Obrigado.
Penso que podemos passar ao artigo seguinte, que é o 164, que era feito aqui pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, que chegou agora ainda do avião. Vamos dar-lhe um espaço de tempo e vamos discutir primeiro o 165, depois voltamos ao 164. E o 165, que também é do PCP, com exceção das propostas do PSD que estão incluídas nos blocos temáticos do SES e das entidades reguladoras, passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que faz mais sentido discutir, vou acabar por falar da nossa proposta para o 164 e 165, porque ao sair de um artigo vai passar para outro e, portanto, julgo que faz sentido discutir a reserva absoluta e a reserva relativa de forma única. Nós, aquilo que fazemos é acrescentar matérias à reserva absoluta, matérias que depois vão sair do elencar das competências da reserva relativa do 165. E, portanto, acrescentamos o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, ou dos juízes já lá está, o Estatuto das Autarquias e as Finanças Locais, que hoje estão na reserva relativa, passariam a estar na reserva absoluta. Incluímos também o regime da classificação de documentos ou informações oficiais de difusão reservada ou interdita, que vai, é um regime que vai para além do segredo do Estado, que já está incluído também aqui. E, portanto, no 65, além de desaparecerem todas estas matérias que transitam para a reserva absoluta, na linha D, alargamos a qualquer regime que tenha uma natureza sancionatória a reserva relativa da Assembleia da República. Ou seja, neste momento, aquilo que se fala no artigo 165, na linha D, é um regime geral de punição das infrações disciplinares, bem como dos atos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo processo. E nós acrescentamos bem como dos demais processos de natureza sancionatória do respectivo procedimento. Porque, digamos que a razão é a mesma, ou o que se pretende proteger são as mesmas questões. Na linha... depois na linha P também retiramos o Estatuto do Ministério Público, porque ele passa para a reserva absoluta, e são estas as alterações que fazemos. Muito obrigada.
Passo agora aos partidos que não têm propostas nesta matéria. Portanto, neste caso... Passo ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concretamente, em relação às propostas agora apresentadas, duas breves notas. Por um lado, a experiência, não quero dizer, se a memória não me traiçoar, penso que a experiência desde a última revisão constitucional, estas matérias têm sido objeto de intervenção legislativa parlamentar sempre, através de proposta de lei substantiva, não através de proposta de lei de autorização. Ou seja, não obstante a possibilidade do Governo solicitar uma autorização legislativa, o que é certo é que tem optado por submeter o regime pela via da proposta de lei substantiva. Note-se também que o facto de se encontrar previsto em algumas destas matérias na reserva relativa não retira a faculdade da Assembleia, não oferecer a autorização e, portanto, querer exercer a competência legislativa por si própria. Portanto, nas passagens entre as reservas absoluta e relativa, não tendo uma posição, volto a dizer, a posição do PS de princípio tem a ver com uma desnecessidade que vemos em mexer nas matérias institucionais. Algumas benfeitorias pontuais a terem lugar, não será seguramente na mudança da reserva relativa para a reserva absoluta, a não ser em situações em que seja absolutamente indispensável para clarificar dúvidas interpretativas sobre a sua aplicabilidade. Não parece ser aqui o caso, porque mesmo esta questão dos critérios de classificação de documentos ou informação oficial de difusão reservada ou interdita, que é verdade, é mais amplo que o segredo de Estado, o que é certo é que esta matéria já será sempre reserva relativa, uma vez que é uma restrição ao direito de acesso à informação administrativa e, portanto, é regulado por via da linha B do número 1 do artigo 165, que já integra a reserva. E, portanto, apesar de tudo, as matérias que se encontram no elenco da reserva relativa não é pelo seu uso frequente para aprovar, se quisermos dizer de forma coloquial, regimes jurídicos inteiros que são úteis, mas de facto para pontualmente permitir, através de autorizações legislativas de escopo limitado, por exemplo, que o Governo possa fazer intervenções no âmbito de outras reformas da sua competência, mas que possam bolir pontualmente, por exemplo, com competência das autarquias locais. Ou seja, não se trata do princípio das reformas estruturais grandes de dimensão que à partida vem ao Parlamento, mas de eventualmente fazer acertos. Não é, como digo, matéria sobre os quais nos parece que haja uma grande, especial necessidade de uma revisitação da distribuição de matérias entre o 164 e o 165. O que for clarificador não vemos como problemático. Não nos parece, contudo, que estes exemplos que o PCP identificou sejam dos mais claros. se mexesse nesta matéria, por exemplo, uma clarificação do elenco do que são as matérias de leis orgânicas, por exemplo, seria potencialmente mais útil do que este, em que, por exemplo, temos uma discrepância de regimes, em que as finanças locais estão sujeitas ao regime das... ou melhor, as finanças regionais estão sujeitas ao regime e as finanças locais não estão, por exemplo. Esse era mais interessante de uma perspectiva harmonizadora. Nestes, é com grande agnosticismo e com muita falta de entusiasmo que olhamos para eles, mas cá está, porque também não nos parecem ser aqueles em que se justifica essa migração, porque, estando na reserva relativa, a Assembleia tem sempre a opção de recusar a autorização legislativa caso venha a ser pedida.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra pelo PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente aqui a estas propostas do PCP, e eu vou relegar, não me vou pronunciar já sobre a questão do artigo 164, o Sr. Deputado André Coelho Lima a seguir irá falar sobre isso, com exceção da eliminação que propõem para a linha aqui, e que eliminam aqui no 165. Nós sabemos que a escolha entre a reserva absoluta e a reserva relativa obedece sempre ao critério de lhes conferir uma maior ou uma menor relevância política ou constitucional, independentemente de ser verdade, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que efetivamente, estando na esfera da competência relativa da Assembleia da República, tem sempre a possibilidade de poder recusar. De todo modo, na proposta que o PCP faz para a linha D, aditando o inciso, portanto, a linha D diz regime geral da punição das infrações disciplinares, dos atos ilícitos de mera ordenação social, bem como, e acrescenta, dos demais processos de natureza sancionatória e do respectivo procedimento. Portanto, acrescenta isto, sabendo que isto aqui se trata de uma lei ampla, perguntamos, estão a pensar concretamente em quê? Em quê? No, por exemplo, no processo de responsabilidade sancionatória que corremos no Tribunal... no Tribunal de Contas, por exemplo, quer dizer, que tipo de processos é que estão aqui, ou aqui interpelo diretamente o PCP para saber a que tipo de processos estão a referir, uma vez que tudo o que é ilícito sancionatório já está aqui punido, não, já aqui está previsto, não podemos esquecer que aqui no regime geral da punição das infrações disciplinares engloba, desde logo, tem um significado abrangente, engloba as infrações disciplinares na função pública, nas infrações laborais, escolares, desportivas, portanto, temos já aqui um largo espectro e, por isso, pergunto em concreto à Sra. Deputada Alma Rivera o que é que se estão aqui a pensar, para que nos possamos esclarecer, mas não parece que o PSD possa acompanhar esta proposta. Relativamente às alíneas, à proposta para a linha P, em que lhe retiram, portanto, mantém a organização e a competência dos tribunais e do Ministério Público, retirando o estatuto dos magistrados do Ministério Público. E esse estatuto passam-no para a reserva absoluta da Assembleia da República, para o artigo 164. Não vemos com maus olhos, atendendo à sensibilidade da matéria em questão, que efetivamente possa, enfim, não obstante estar sempre na esfera da Assembleia da República, não vemos com maus olhos e admitimos ponderar esta questão da parte do Estatuto dos Magistrados passar para a reserva absoluta da Assembleia da República, portanto, passar a ser transferida para o artigo 164. Bem como a eliminação que propõem, portanto, na linha Q, propõem eliminar a linha Q, e passando o estatuto das autarquias locais, incluindo o regime das finanças locais, também para a reserva absoluta da Assembleia da República. Portanto, há aqui uma transferência de matérias. Não obstante não serem fundamentais, não trazerem nada de novo, mas relativamente a estas duas questões, o PSD admite ponderar nestas propostas apresentadas pelo PCP, sendo que aguardo que a senhora deputada Alma Rivera nos esclareça o que é que tem em mente relativamente à linha D, sendo que não está fundamentado, portanto, e não é de fácil alcance. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 164, como sabemos, na competência legislativa da Assembleia da República podemos identificar a reserva absoluta, a relativa e, este não sendo de competência exclusiva do Governo, podem ser legisladas também na Assembleia da República, ou seja, no fundo é uma área concorrencial. O que o PCP e o PSD pretendem aqui é aumentar o leque de matérias da competência absoluta da Assembleia e, neste ponto, não vemos razão para acrescentar o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Concordamos, no entanto, com a introdução do Estatuto das Autarquias Locais. Já no que diz respeito aos critérios de classificação de documentos, percebemos a importância da questão, mas pensamos que esta precisa de uma maior reflexão. Relativamente à proposta do PSD, não vemos razão para incluir neste artigo o regime geral das entidades reguladoras, nem do SES. Em relação ao artigo 165 e às propostas do PCP, somos favoráveis às alterações da linha D, no entanto não somos relativamente à linha P, até por uma questão de coerência com a proposta de alteração do PCP relativamente ao artigo 164. De facto, concordamos com o modelo atual em que o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público deve ser matéria de competência relativa e não vemos razão para se alterar este ponto. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Comentando em conjunto os artigos 164 e 165 da Reserva da Assembleia da República, vai ficar mais uma vez claro que ou estou particularmente bem disposto ou há, de facto, um gosto muito grande da Iniciativa Liberal pelo reforço dos poderes parlamentares.
Foi desde o almoço.
Foi, com certeza, porque quer no que diz respeito às propostas do PCP, que faz eliminações de uma linha inteira relativamente às autarquias locais, porque passa para a reserva absoluta, e de uma parte da linha P, porque passa o Estatuto dos Magistrados para a reserva absoluta também, são propostas que acompanharemos. E partilhamos de alguma necessidade, porque também temos simpatia pela questão da introdução dos mais processos sancionatórios na linha D do 165, mas, Sr. Deputado Alma Rivera, se puder dar exemplos concretos de que tipo de processos sancionatórios precisariam estar incluídos, ficaríamos ainda com mais conforto. E depois quero as propostas do PSD quanto à harmonização do sistema de segurança das entidades reguladoras, muito importante, e do regime do Conselho Económico e Social. Claramente faz sentido passar a constar das reservas, da reserva absoluta de competência da Assembleia da República. Eu lamento imenso se isto altera um bocadinho o regime, o PS vai ter que se habituar, mas era muito bom, aproveitando o espírito reformista que se parece que instalou aqui hoje na Comissão. Relativamente ao PCP, já falei das autarquias locais, estatutos titulares de órgãos de soberania, sobretudo a inclusão dos magistrados do Ministério Público e o seu estatuto parece-me sensato. Relativamente aos critérios de classificação dos documentos, é verdade que a Lei Orgânica 2 de 2014, especialmente o artigo 3º, já prevê exatamente como é que isto é feito, e mexendo aqui, ter-se mexer com alguma profundidade nesse artigo 3º. Mas o assunto parece-me de importância suficiente para ponderarmos mesmo se isto não devia ter reserva absoluta da Assembleia da República, porque é aqui que o direito ao escrutínio conflitua diretamente com o dever de reserva ou a necessidade de segredo de Estado, que tantas vezes também tem que ser invocado e por bons motivos. Portanto, exatamente por ser a zona de confluência dos dois, era importante que isto ficasse clarificado e nada melhor do que uma revisão constitucional para o fazer. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se é bem verdade, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que as matérias de reserva relativa, na verdade, a Assembleia da República só não as toma para si, se não quiser, não é menos verdade que uma maioria conjuntural pode decidir tirá-las da Assembleia da República. E é por isso que é importante termos, nas matérias de reserva absoluta, aquelas matérias que nos parece mais importante, que tenham a capacidade de debate plural, de escrutínio e de transparência, que só a Assembleia da República é capaz de dar. E desse ponto de vista, sem prejuízo de haver num segundo debate, leituras até sobre isto, convenhamos que o PCP propõe em matérias que são bastante sensíveis e se percebe. No Estatuto dos Magistrados do Ministério Público estamos a falar de matérias muito sensíveis, tendo em conta a separação de poderes. E, portanto, se calhar aconselha à defesa do regime democrático que não seja possível delegar de um governo esta decisão e que a Assembleia da República o tenha de fazer. Quando falamos das autarquias locais e do financiamento das autarquias locais e do seu estatuto, também estamos a falar de uma matéria complicada, até porque, como sabemos, as maiorias conjunturais do Parlamento podem não corresponder a maiorias em determinadas autarquias que possam ter impacto substancial em matérias tão politicamente a ser debatidas. E, portanto, se calhar, pela autonomia do poder local e pelo equilíbrio entre os vários poderes, é saudável que tenha de ser no Parlamento, para que não haja uma delegação que depois, enfim, dá mais opacidade à decisão. Em relação aos critérios de classificação de documentos e informações, estamos a falar do mesmo. Não estamos a dizer que é o Parlamento que vai classificar, isso era impossível. O que estamos a dizer é que o Parlamento, ou seja, o que o PCP propõe, é que o Parlamento possa debater os critérios. Esse debate dos critérios, à luz até do que vamos vendo hoje nos debates parlamentares que estamos a ter noutras comissões, convenhamos que o debate desses critérios fazia muito bem à saúde da nossa democracia que fosse feito no Parlamento. E, portanto, nós só podemos acompanhar esta preocupação do PCP nesta alteração, digamos assim, entre o que é reserva absoluta e relativa, dando mais peso à reserva absoluta da Assembleia da República.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na linha do que foi dito em relação aos artigos anteriores e também na linha dos dois oradores que me precederam, também favorável ao aumento do escopo da reserva absoluta nas competências da Assembleia da República e, portanto, genericamente de acordo tanto com as propostas do PCP como com a do PSD em relação ao artigo 164. Em relação ao artigo 165 da reserva relativa, aqui uma pergunta, e acompanho as perguntas que já foram feitas à deputada Alma Rivera em relação aos exemplos sobre os outros processos sancionatórios neste artigo 164. No 165, onde temos uma proposta do PSD de ter na reserva relativa a criação e a extinção de entidades reguladoras, sendo que estas são claramente diferentes das outras agências governamentais que, em geral, se destinam a implementar políticas de natureza executiva, e, portanto, é natural que seja o Governo a criá-las. As entidades reguladoras destinam-se a verificar o cumprimento e o respeito por leis que são emanadas da Assembleia da República. Portanto, até poderia fazer mais sentido que a sua criação e extinção, eventualmente, sob proposta do Governo, fosse reserva absoluta da Assembleia da República e não relativa. E, nesse sentido, perguntaria ao PSD porque defende que as entidades reguladoras devam estar na reserva relativa e não na absoluta. Tanto quanto pude perceber de uma pesquisa relativamente breve de direito comparado, o que é que se passa noutros países, em geral as entidades reguladoras são criadas e extintas, por maioria de razão, mais pelo poder legislativo do que pelo poder executivo. Aqui no caso, claro, seriam pelo poder executivo sob a autorização da Assembleia da República, mas a pergunta fica mesmo então, por que não passá-las para a reserva absoluta e ser a Assembleia da República, eventualmente sob proposta do Governo, às vezes sob proposta europeia também, que há muitas das nossas entidades reguladoras, no fundo, são criadas por questões de conformidade com o que fazem os outros Estados-membros, com o direito europeu, por que não a sua criação e extinção ser de reserva absoluta da Assembleia da República? Muito obrigado.
Muito obrigado também. Eu, antes de passar a palavra depois aqui aos dois partidos para poderem responder às questões, queria em primeiro lugar também pedir a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que faz já a pergunta, que é para não voltarmos. Não.
É muito telegráfico. É só uma vez que estamos a discutir as duas reservas, era só para não incorrermos no risco de algum equívoco quanto à reserva relativa. O facto de algo estar previsto na reserva relativa de competência da Assembleia não diminui uma vírgula a capacidade de escrutínio da Assembleia ou a decisão da Assembleia legislar sobre determinada matéria. Porque, primeiro, a opção de autorizar ou não, de aprovar ou não a lei de autorização é integralmente sua. O grau de detalhe que coloca na lei de autorização continua a ser sua. Portanto, a definição do objeto, sentido, extensão e duração da lei de autorização vem formulada na proposta do Governo, mas depois é a Assembleia que pode conformar detalhadamente aquilo que autoriza o Governo a legislar ou não. E, portanto, continua a ter integralmente nas suas mãos a faca e o queijo para o alcance das medidas que puder vir a alterar. E mesmo a ideia de que uma maioria pontual pode, enfim, alienar ou transferir para a série de governativa esta opção, a maioria que vier a seguir pode recuperá-la integralmente, havendo uma maioria em sentido absolutamente contrário. Ou seja, os riscos e a razão pela qual se desenha pedidos de autorização legislativa, se verificarmos, hoje mais do que no passado, circunscrevem-se àqueles casos em que, no quadro de reformas mais abrangentes, um governo carece para regulamentar, por exemplo, sanções penais conexas com um determinado regime jurídico, definir matérias em sede tributária para a qual precisa pontualmente de autorizações legislativas, muito mais o perfil das autorizações legislativas do que reformas feitas integralmente através da autorização legislativa. Eu só me recordo de duas, já há três legislaturas, designadamente a aprovação do Código de Procedimento Administrativo, que foi feito mediante a autorização legislativa, mas que ainda nesse caso... peço desculpa. O Código de Procedimento Administrativo, por um lado, e a reforma do contencioso administrativo também, na 12ª legislatura, quer num caso, quer noutro, houve possibilidade de alterações introduzidas à proposta de lei de autorização que condicionaram depois o resultado que veio a ser aprovado. Portanto, a Assembleia é senhora integral da decisão final no que respeita a este mecanismo. E, finalmente, acresce ainda. O regime específico da apreciação parlamentar dos decretos-leis aprovados no uso da autorização legislativa, que habilita a Assembleia, se assim entender, caso entenda que o Governo se excedeu no uso da autorização, a suspender a vigência dos decretos-leis aprovados no uso da autorização legislativa. Portanto, estar previsto na reserva relativa não é uma alienação de competência legislativa, é um garante de que é matéria sobre a qual o Governo não pode legislar sem ter autorização da Assembleia. E, portanto, também não encaremos esta presença no 165 como se estivéssemos a falar de uma norma que está na esfera de competência do Governo. Não está. É da esfera de competência da Assembleia e esta é a última e a única a poder decidir e eventualmente autorizar o Governo a legislar sobre ela.
Eu vou trocar aqui a ordem porque foram feitas perguntas à senhora deputada Alma Ribeira e, portanto, em primeiro lugar, ela responderá, depois passo a palavra à Alma.
Senhor Presidente, só antes de passar a palavra, se me permitem, e cumprimentando-os a todos, dizer só o seguinte. Foram aqui colocadas questões pelo deputado Rui Tavares que não estão aqui em debate agora e já foram debatidas, porque pegámos no artigo 165 e estamos a tarde lhe a responder, mas só pedir aqui algum tempo para
não,
isso,
é que, porque... era preciso ler o artigo todo, que é a concessão das normas, concessão das propostas do PSD que estão incluídas no SES e nas entidades reguladoras, que já foram discutidas.
Nós temos muito gosto em poder voltar a esclarecer, mas em todo o caso já foi debatido. Mas em seguida.
Sim. Tem a palavra a professora deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu talvez tivesse facilitado e escuso-me já...
Ser os dois, pois aqui foi o problema da chegada.
Porque o artigo 166 acabava por, de certa forma, resolver uma parte... Eu posso falar alto, mas há um certo limite... Tendo em conta as horas de reunião, depois já às tantas fico sempre a brincar. Mas como dizia, teria sido mais simples...
Só nós numa primeira fase até tínhamos juntado os artigos 165, 166, 167 e 168.
Pois, de facto, poderia aqui até ter facilitado,
mas porque
com o artigo 166 a nossa proposta visa...
Depois os outros são mais rápidos.
Visa conferir força de lei orgânica à lei das finanças locais e, portanto, de certa forma, a questão do artigo 164, reserva absoluta, ficaria respondida de certa forma. Nós entendemos que o facto de passarmos à reserva absoluta de competência legislativa não é só uma questão de assegurar, digamos assim, o direito de pronunciamento da Assembleia sobre determinados temas. É também uma garantia e uma força que se dá ao sentido da lei. É certo que a autorização legislativa contém em si o sentido e a extensão da autorização que se dá ao Governo. No entanto, está-se de facto a abdicar do ato concreto em que a vontade e o interesse de todos os cidadãos, que só o poder representativo pode acautelar, que só esse, o poder legislativo por excelência, que da Assembleia da República, pode espelhar de forma mais plural e também garantindo, por exemplo, a representatividade de todos os círculos eleitorais, é aquilo que dá também mais, mais garantias, digamos assim, ou mais... mais força a determinadas matérias que entendemos não deverem ser passadas à iniciativa legislativa do Governo. E, de facto, autorizar o Governo, mesmo que com sentido e com uma extensão, é diferente do que ser um processo legislativo a correr na Assembleia da República sobre estas matérias que, pela sua natureza, devam ter essa, passar por esse processo e ter essa força em particular. Relativamente àquilo que foram as questões colocadas, relativamente à questão da Lei das Finanças Locais, o que já respondi, relativamente à questão do regime geral das punições, das infrações disciplinares e depois aquilo que se acrescenta à ordenação social, mas também aos demais processos de natureza sancionatária, é precisamente o apuramento da responsabilidade financeira sancionatória do Tribunal de Contas, que é aquilo que de facto aqui fica em falta de forma mais visível e, portanto, isto não é só válido para aquilo que seja, é válido principalmente e sobretudo para a aplicação das sanções e garantias de defesa adstritas, digamos assim. E, portanto, essa é a questão que se coloca no, na linha D. Entendemos que talvez tivesse interesse termos discutido os vários artigos de uma forma mais integrada, porque senão fica um bocado coxa a discussão e, portanto, é um bocado difícil discutir o 165 sem o 164, porque aí é que está também as questões. Pronto.
Muito bem, tem a palavra agora a sua deputada Mónica Quintal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço o esclarecimento prestado pelo Sr. Deputado Alma Rivera e mantemos que, efetivamente, relativamente a esta linha D, não iremos acompanhar e mantemos, portanto, a intenção de ponderar seriamente, porque simpatizamos com as propostas para as linhas P e que do centro deste 165. Penso que a Sra. Deputada Márcia Passos irá falar também, peço ao Sr. Presidente para dar a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, porque irá falar sobre a questão da questão suscitada pelo Sr. Deputado Rui Tavares relativamente às entidades reguladoras e que já foi matéria discutida em anteriores
já
sessões.
Não há mais.
Muito obrigado.
A discussão está feita, a discussão. Essa matéria já foi feita, quem não esteve, vai ler a ata e tem lá a resposta.
Sim, efetivamente, quer dizer, são muitas reuniões e nem sempre... Nós já discutimos as entidades reguladoras e não há problema, até bilateralmente qualquer esclarecimento pode ser dado e, portanto, escusamos estar a prolongar os trabalhos e estar a amassar o resto das pessoas.
Não, isso,
com
há uma ata que tem lá a resposta, pá, perfeitamente. Ora, vamos introduzir o artigo 164, porque andamos aqui a discutir metade e deixamos metade, porque de facto tem a ver um com o outro e, portanto, agora dou a palavra, até porque já tem as perguntas todas feitas, já todos falaram sobre o artigo 64, portanto o André Coelho Lima pode agora, além de apresentar, também fazer alguma resposta.
Certo, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer-vos terem permitido estes 5 minutos aqui para respirar, porque é só para ter bem a noção do que é que estávamos a falar. Foi por isso que eu pedi para passarmos para o ponto seguinte, para o artigo seguinte, deixando este para debate. e permitindo-me aqui recordar as matérias, então dizer o seguinte, relativamente à proposta do PSD, que é o fundamental, ela é bastante simples, a proposta do PSD na alínea U do atual artigo 164, no que respeita à reserva absoluta de competência legislativa, diz-se que é da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre regime das forças de segurança. É uma expressão mais geral. E nós propomos incluir, para além do regime das forças de segurança, e a organização do sistema de segurança interna. E quero recordar que isto é uma adaptação à Lei 53 de 2008, portanto, à Lei de Segurança Interna, que não existia quando foi aprovada esta versão da Constituição e esta linha em concreto. Isto decorrente de uma grande reflexão já no início deste século, foi criada, e muito bem, a Lei de Segurança Interna, que faz uma nova organização, é uma expressão um pouco em voga, mas que aqui se aplica, mas faz uma organização holística de todo o sistema de segurança interna, portanto, procurando, criando na altura a figura do secretário-geral do sistema de segurança interna, que foi criado com a Lei de Segurança Interna, e criou o próprio sistema que não existia até aqui, ou seja, se de uma forma um pouco mais prosaica, nós hoje em dia dizemos que as diferentes forças e serviços de segurança não têm interligações entre si, que dificilmente criam formas de sinergia entre elas. A verdade é que esta Lei 53 de 2008, a Lei de Segurança Interna, e o que tem sido feito até aqui, e até devo dizê-lo, particularmente pelo atual Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, devo dizê-lo sem problema algum, que já o temos dito noutras instâncias, tem sido procurar casar isso mesmo, criar um sistema que não existia até aqui. Existia um conjunto de forças e serviços de segurança relativamente atomizadas do ponto de vista orgânico e o próprio sistema de segurança interna foi criado com a lei. E, portanto, em coerência com isso, que existe desde 2008, proponho agora ao PSD que, dentro da exclusiva competência da Assembleia da República, esteja não só a legislar sobre o regime das forças de segurança, que é algo demasiado vago e demasiado lato e até demasiado relacionado só com questões internas de cada uma das forças e serviços de segurança, e também a organização do sistema de segurança interna, colocando na reserva absoluta da Assembleia da República que se possa legislar sobre esta matéria, como aliás, diga-se, se fez com a própria Lei de Segurança Interna. E era só, Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o PCP tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o 164.
Não,
não está tudo. Portanto,
posso fazer o comentário sobre a proposta?
Pode.
A ordem
natural ainda não é essa. Sim, mas como há bocado discutiram os dois artigos em conjunto, a maioria das pessoas, portanto, peço se alguém quer intervir, portanto, é só a deputada Alma Rivera.
Então, sobre esta proposta do PSD, bom, nós de forma genérica somos favoráveis a que determinadas matérias venham para as matérias de reserva absoluta e esta, de facto, as questões da segurança interna nos parecem uma que, obviamente, tem essas características, assim como a questão das entidades reguladoras e outras entidades administrativas independentes. Temos mais dúvidas relativamente à questão do Conselho de Coesão Territorial e Geracional, até pela própria criação do mesmo, mas... O quê? Pois, pronto. Mas a ideia é que nós temos essa opinião, digamos assim, de que há matérias que faz sentido e que devem sim ser vertidas para as matérias de reserva absoluta, e essa é a questão de princípios, podendo uma ou outra coisa não termos essa reflexão tão fechada, digamos assim, ou tão favorável. Muito obrigada.
Sr. Deputado André Coelho Lima, se quiser acrescentar mais alguma coisa.
Sr. Presidente, só fiquei com uma dúvida, que é assim, aqui o PSD faz uma proposta, não é? O Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, tendo em conta que o PCP também tem uma proposta, não é? Mas penso que
não, eu perguntei
os partidos
a todos,
irão comentar, ou não?
Não, perguntei a todos, já se pronunciaram sobre 164 e 165.
Pronunciaram-se, mas não se pronunciaram sobre a proposta de alteração que o PSD faz no 164.
Não, o que eles entenderam é que sobre isso já se tinham pronunciado.
Ah, sim? Muito bem. E o que é que o PS disse? Não ouvi, foi o PS, então.
O PS não, não se pronunciou. Só fez o pronunciamento geral. Artigo 166 do PCP, só há uma proposta que é do PCP e tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Sr. Presidente, eu escuso-me a falar desta proposta porque já acabei por referi-la no, quando está a falar do 164 e é a tal questão de conferir força de lei orgânica à lei das finanças locais e, portanto, e por consequente também integrá-la ali naquela reserva.
Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se quer dizer alguma coisa sobre o 166?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O 166, já agora, por acaso... Estava aqui convencido que ia haver apresentação de uma ou outra sobre o 164, não teria dito nada, mas já agora acrescente. Não é que já estamos no 166, eu tinha, por lapso meu, pensei que ainda havia uma proposta relativamente ao 164, mas vi que já estava no lote anterior, por isso é que não ia pronunciar, só por isso é que ainda não tinha dito nada. Mas agora só muito brevemente, é uma matéria também daquelas em relação ao qual o quadro institucional evoluiu face ao momento em que pronunciámos anteriormente, e a dúvida é de saber se o texto constitucional deve ou não refletir essa evolução. Dou um outro exemplo. Também era omisso do texto constitucional no momento anterior à criação dos Serviços de Informações da República as referências aos mesmos e a necessidade do seu regime jurídico vir previsto e vir definido em termos de orgânicos da competência legislativa, e aqui efetivamente há uma peça-chave importante do sistema, que é a criação do sistema de segurança interna, e portanto, havendo mexida no artigo 164, esta é daquelas que justificar-se-ia uma alusão, até eventualmente em linha com aquilo que também se fez nesses momentos de revisão. É manutenção, se quisermos, face a coisas que se enraizaram há mais de década e meia, portanto não é uma, é uma matéria da primeira década deste século, já estamos na terceira e portanto é daquelas que pacificamente se interiorizou como fazendo parte do nosso quadro constitucional. Já agora, quanto ao 166, eu aqui não quero fazer o comentário ao 166 em conjunto com o 168, mas não resisto, porque há algumas propostas do PCP que no momento em que também estamos a fazer o exercício de revisão do regimento, são especialmente racionalizadores do trabalho parlamentar. Seriam especialmente bem-vindas por alunos de Direito Constitucional do primeiro ano, porque as grandes armadilhas dos casos práticos normalmente estão na combinação do artigo 166 com o 168. Fundamentalmente, os regimes detalhados sobre formas de atos, por um lado, a sujeição à forma de lei orgânica, e depois daqui consequências sobre como é que se vota e onde é que se vota, designadamente se as votações são na especialidade em plenário ou não, e quais as maiorias pelas quais estas votações se fazem, em que haveria vantagem num regime mais claro. Ou seja, se definisse que determinadas matérias têm dignidade suficiente para merecer um procedimento legislativo específico, que não seja uma opção, como hoje o texto constitucional de alguma maneira tem, se lermos a atual versão do 166 com a atual redação do 168, em particular do 168.4, quando faz a identificação do que é obrigatoriamente votado na especialidade do plenário, em que no essencial são as leis orgânicas, mas depois para além das leis orgânicas há mais duas ou três outras realidades adicionais a que também se sujeita essa votação, aqui um mero exercício de arrumação seria muito racionalizador em sede de trabalho parlamentar e portanto é uma benfeitoria de pequenas escala em que fazer corresponder um regime apenas. Temos uma categoria de atos legislativos ainda por cima, já há largos anos na Constituição, a das leis orgânicas, façamos corresponder as consequências do regime. Portanto, é com alguma simpatia com que se olha para o artigo... A combinação de 166 com 168, que penso que estão de alguma maneira associadas. Não tem necessariamente de ser este elenco, isso depois pode ser se tem mesmo de ser todas estas, e se as do 168 também têm de ser as mesmas, mas a ideia subjacente merece a nossa simpatia.
Palavra da Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD também vê com alguma simpatia o aditamento da linha P ao número 2 do 166, portanto, da Constituição, relativamente à forma dos atos. admitindo ponderar sobre isso, relativamente ao Estatuto das Autarquias Locais, incluindo o regime das finanças locais, sendo que a passaram para a reserva absoluta da Assembleia da República, portanto, no 164, elevando agora à categoria de lei orgânica. Portanto, há aqui uma graduação que fazem aqui, portanto, há aqui uma graduação desta matéria. Iremos ponderar sobre esta inclusão e não iremos acompanhar, portanto, não estou a dizer que iremos acompanhar primeiro, dizemos que iremos ponderar, mas não iremos acompanhar a proposta que fazem para de eliminação do número 2 do artigo 255, ou seja, de retirar da categoria de lei orgânica, portanto, na forma dos atos, a criação das regiões administrativas, porque o PCP, no número 2, portanto, retiram da categoria da lei orgânica, portanto, desgraduando aqui o artigo 255, que tem a ver para nós, que é de uma importância fulcral, que é a criação das regiões administrativas, e entendemos que isso, que efetivamente é uma matéria de soberania, é uma matéria de uma relevância muito grande para o Estado, e que como tal deve revestir a forma de lei orgânica. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Sr. Deputado André Coelho. Sim.
Desculpa,
Sr.
Deputado Paulo Sousa, mas
porque de facto a discussão em conjunto
que se acabou por fazer entre o 165 e o 166.
Não, não.
Não,
só estamos no
166. Sim, sim, mas certo.
Ah,
mas,
sim, sim.
Mas o 168 é uma proposta do PSD que não vai ser debatida porque é regiões autónomas.
Exatamente.
E só tem uma proposta do PCP que está totalmente interligada com o 166. É. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, e bem, cruzou as duas, não é? E, portanto, estou eu a dizer que, a sugerir que possamos fazer o cruzamento de ambas, porque como não se vai debater a do PSD,
que está noutra fase,
no fundo, o debate é o mesmo, porque vamos chegar ao 168 e vamos debater outra vez a mesma coisa. Porque as alterações do 168 estão interligadas com isto, mas sim, mas pode apresentar, só por uma questão de...
Sra. Deputada Alma Ribeiro. Quem enquadrou o 166 com o 168 foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e fez bem. Está relacionado? Então, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Então, se não houver oposição, eu apresento o 168 e depois então passamos ao 167, que também não é que seja grande, uma coisa de grande complexidade, mas pronto. Então, vamos ao 168. Eu quero deixar à parte que é preciso ter coragem de tentar acompanhar os trabalhos lá fora, a discussão aqui na Assembleia, porque nós andamos para a frente e para trás. Mas pronto, relativamente ao 168, a nossa proposta para o número 3, no fundo o que faz é... Não, pois está muito...
Não conseguem ouvir, é porque há barulho na sala. Portanto, então, continuando.
Então... Agora a culpa é minha. Ok, ok. Depois vou aqui usar a caixa torácica toda, depois não se queixem se for insuportável. Relativamente ao 168, então, a proposta do PCP para o número 3, no fundo, é adaptar a Constituição àquilo que acontece, porque, por incrível que pareça, a regra é de que a discussão na especialidade seja feita em plenário e que só havendo deliberação noutro sentido é que é feita em comissão. Só que, de facto, a regra, até julgo eu pela prática que compreendemos, acabou por se inverter e nós discutimos a especialidade em regra nas comissões e a exceção é que em plenário se discuta alguns processos legislativos. No número 5, aquilo que fazemos é retirar a exigência de que as disposições sobre a delimitação territorial das regiões administrativas tenham de ser votadas na especialidade no plenário e, portanto, remetendo a esta nova regra geral.
O artigo 166 em conjugação com o artigo 168, com exceção da proposta do PSD, porque, como sabem, nós juntamos todas as autonomias num grupo depois, no final da discussão. Portanto, isso não é para discutir, é só o que tem a ver com a proposta do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 166, a lei orgânica é a forma que certos atos legislativos são da competência absoluta, que são da competência absoluta da Assembleia, são revestidos. Ora, essa proposta do PCP está em concordância com a proposta que fizemos de alteração ao artigo 164 e que o Chega não concorda, portanto a proposta que já antes o PCP tinha efetuado, tendo isso em conta, não vamos acompanhar esta proposta do PCP. Relativamente ao artigo 168, também não acompanhamos estas propostas do PCP, consideramos que a proposta do número 3 não traz nada de novo e, portanto, não vale a pena alterar o texto constitucional, e a proposta do número 5 não merece o nosso acordo, consideramos que a solução atual é mais adequada. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Identificámos 6 sugestões de alteração por parte do PCP no artigo 166 e passo a transmitir a votação do Júri Liberal relativamente a cada uma destas propostas. A retirada das matérias respeitantes ao artigo 255 somos desfavoráveis, é o que diz respeito às regiões autónomas, respectivos poderes, composição, competências, funcionamento dos órgãos. Somos favoráveis à inclusão da nova linha IP que o PCP propõe relativamente às autarquias e finanças locais. Somos desfavoráveis a retirar a linha Q, que diz respeito ao regime do Sistema de Informações da República. Somos desfavoráveis à retirada da linha T, que diz respeito às finanças das regiões autónomas, mais uma vez. Portanto, todas elas continuam a ter que ser reguladas pela lei orgânica. Também somos favoráveis à inclusão do regime geral dos orçamentos de Estado, locais e regionais, como lei orgânica, e temos dúvidas relativamente à necessidade de regular por lei orgânica o regime dos serviços de apoio do Presidente da República. Portanto, essa eu não vou pensar um bocadinho, parece-me talvez não seja estritamente necessário, os outros somos favoráveis. Os impactos disto no 168 são, como não será surpresa, não concordar com a alteração que o PCP propõe para o número 5, em que as leis orgânicas que não carecem de aprovação incluem neste caso aquelas que foram retiradas, portanto muito cuidado com o que aqui está, inclusive aquelas que dizem diretamente respeito às regiões administrativas, e acolher com simpatia a alteração proposta para o número 3, que basicamente traduz uma prática que já é corrente e, como dizia o deputado Pedro Godalves, torna mais simples o nosso trabalho parlamentar e mais conforme àquilo que tem sido a prática parlamentar. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 166, as propostas do PCP... Bem, eu não me vou debruçar sobre nenhuma proposta que tenha a ver com a autonomia regional, porque...
Não, essas depois...
Exato, ou seja, portanto, há depois outras propostas que também têm a ver com as alterações que foram feitas ao artigo 164, sobre o qual eu me pronunciei, e portanto, terá muito a ver com esse equilíbrio que fizermos. Em relação à proposta para o artigo 168, eu acho que eu achava bem que, enfim, uma alteração a este número 3, que pudesse o que é o efetivo... a efetiva prática da Assembleia da República conforme aquilo que prevê a Constituição. Ou seja, parece-me que o PCP está a salutarmente fazer com que as coisas batam certo entre o que tem sido a prática e o que fazemos. A menos que aqui ache, ao menos que a gente... Salvo melhor opinião, esta alteração, a menos que haja a ideia de que vamos alterar para que a especialidade seja em plenário, esta é uma alteração de... saúde do funcionamento dos trabalhos parlamentares, que acho que seria benéfica, ou seja,
dizem não altera, bem, mas se calhar se temos aqui alguma contradição entre o que está previsto e o que fazemos, se estamos confiantes de que a especialidade deve ser em comissão, então se calhar mais vale alterar e não ter essa contradição permanente no nosso funcionamento.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à proposta de alteração do PCP no artigo 166, que remete para o artigo 164 e, portanto, obriga a que tenha um estatuto de lei orgânica e, portanto, com as maiorias reforçadas, que para ele são necessários vários atos que estão descritos pelas alíneas do artigo 164, a maior parte dos quais, ou todos mesmo, têm a ver com questões de soberania. Da nossa parte, temos acordo em relação a essas alíneas todas, exceto, ou à espera de melhores argumentos, a alínea F sobre aquisição, perda e reaquisição da cidadania portuguesa, que pode tornar muito difícil e, portanto, objeto de bloqueios aqui parlamentares, algumas questões de justiça, como já vimos, em relação a pessoas que nasceram no território nacional e que não têm tido acesso à cidadania. Parece-nos, apesar de tudo, que tem uma diferença muito grande em relação a questões que têm a ver com matéria conexa com leis eleitorais, com lei de partidos políticos, e que essa sim precisa de um acordo que vá para lá de uma maioria simples, e portanto aqui só esta linha F é que oferece alguma dúvida. Em relação ao artigo 168, não é desprimor de facto dizer que é uma proposta de arrumação de casa, porque a arrumação da casa, quando se trata da Assembleia da República, é uma questão bastante importante e acompanhamos-la. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar a palavra aos dois partidos que não se pronunciaram antes de ouvir a deputada Alma Ribeiro. Tem a palavra o seu deputado pelo PS, Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota, não pronunciei sobre o 168.3 na proposta do PCP. Obviamente é uma melhoria que faz corresponder a norma constitucional à prática, mas também não é uma matéria na qual sejamos contra o texto da Constituição. O regimento prevê, como regra geral, que baixam às comissões. Ou seja, o que a norma constitucional diz é, quando a Assembleia delibera, são as comissões que fazem a especialidade. E depois a norma regimental determina que são as comissões que fazem a especialidade. Portanto, não vivemos contra a Constituição, temos é uma norma do regimento que se assume, apesar do seu caráter geral e abstrato. Porque há quem diga que a norma constitucional parece indicar que teria de ser caso a caso que o plenário decidiria remeter a especialidade para as comissões. Não é esse o entendimento maioritário e, portanto, o regimento resolve o tema tendo um artigo para o efeito. Mas, de facto, a prática é exatamente esta. E, aliás, no perfil das comissões hoje ficava alinhadíssimo o texto constitucional com este elemento. Não foi por isto que me inscrevi, mas já agora faço ao que o Sr. Deputado Rui Tavares dava nota. Permita-me discordar quanto à matéria da nacionalidade. Acho que é, de facto, matéria que justifica plenamente tratado no âmbito das leis orgânicas. As leis orgânicas e a escolha destas matérias são aquelas que são de densificação de matérias quase constitucionais, são matérias paraconstitucionais, que dizem respeito ao funcionamento dos órgãos de soberania, aos atos eleitorais, aos órgãos jurisdicionais superiores e também aos elementos constitutivos do Estado. E, designadamente, a nacionalidade é o elemento constitutivo da cidadania e, portanto, este consenso, que repare-se, não é um consenso insuperável, porque apenas se pede a maioria absoluta, é garantístico de depois todo o regime das leis orgânicas, que não se circunscreve a esta maioria de aprovação. É o regime da maioria de aprovação, é o regime da confirmação em caso de veto, porque exige uma maioria de superação maior, e é o regime de fiscalização da constitucionalidade, que permite ao Primeiro-Ministro e a um quinto dos deputados solicitar a fiscalização. Portanto, eu acho que até a dignidade da matéria da nacionalidade é mais bem protegida, tratando-se e continuando a ser lei orgânica.
Senhora deputada Mónica Quintana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP para o número 3 do 168, efetivamente ela corresponde à praxis que se tem vindo a estabelecer, que está estabelecida no âmbito do funcionamento do Parlamento e da Assembleia da República. Enfim, não será um direito consuetudinário porque ela tem letra vertida no próprio regimento e por isso o regimento está em consuetudinidade com com o texto constitucional, mas não vemos com maus olhos que efetivamente possa ser feita esta precisão, porque efetivamente corresponde à tradução da prática daquilo que acontece no dia-a-dia e no funcionamento da Assembleia da República. Portanto, entendemos que é uma matéria que será de ponderar relativamente ao número 3. Já no que concerne ao número 5, o PSD não irá acompanhar, pelas razões expendidas a quanto da discussão do artigo 166, designadamente porque não concordamos que seja retirado a matéria relativa às regiões administrativas e que está prevista no artigo 255, porque entendemos que é uma matéria de grande relevância. Também explicar há bocado que não me pronunciei quando falei do 166 no artigo 168, porque nós temos os artigos distribuídos e, portanto, não queria entrar em matéria que já estaria preparada por outro colega, por outro senhor deputado, e, portanto, estamos a procurar também respeitar a distribuição que previamente a coordenação fez. Muito obrigada.
Ora, vamos passar ao artigo 167. Que também só tem proposta de alteração do PCP, e dou a palavra à senhora deputada Alma Ribeiro.
Então, eu faço só um comentário àquilo que foi colocado pelos outros restantes partidos. Bom, e só relativamente a esta questão da nacionalidade, nós também somos da opinião de que a nacionalidade diz respeito, digamos assim, à dimensão pessoal ou à esfera, não é, de organização de um determinado Estado, não é? E, portanto, tem essa dignidade, mas também tem essa exigência, sendo que o povo é um dos elementos constitutivos de cada um. Relativamente ao artigo 167, vou passar a apresentar a nossa proposta. No fundo, vai no mesmo sentido daquilo que foi colocado no artigo 115, porque há uma referência que é feita no 167 a salvo nove os processos e as propostas. Tenho que ler aqui. Os projetos e propostas de lei de referendo definitivamente rejeitados não podem ser renovados na mesma sessão legislativa. No fundo, aquilo que se procura resolver é o que à frente hoje o texto diz, que é salvo nova eleição da Assembleia da República. E isso tem já criado alguns equívocos, como já tivemos a oportunidade de colocar quando da discussão do 115, porque aquilo que se dá a entender é de que se pode eventualmente haver uma nova eleição da Assembleia da República e prosseguir a mesma sessão legislativa, o que, por outro lado, contraria a ideia de que há só quatro sessões legislativas, o que também é uma disposição constitucional. E, portanto, é escusado colocar esta ideia que, no fundo, cria aqui até uma dúvida ou uma possibilidade de equívoco, e era mais claro se retirasse essa referência, uma vez que é um contrassenso em si mesmo. Não há, digamos assim, continuidade da sessão mesmo que não haja, salvo nova eleição da Assembleia da República, é assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então aos partidos agora, passando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que ir mais à frente ao 174 por uma razão, porque eu acho que a razão de ser deste equívoco e desta dúvida prende-se com a fórmula como quer o 174, quer o 172 regulam o funcionamento das sessões legislativas em caso de dissolução. Porque as normas depois determinam que a sessão legislativa que estiver em curso é inicialmente acrescida à nova legislatura, o que leva a que atualmente tenhamos uma sessão legislativa com a duração de um ano e meio, porque acresce-lhe toda a anterior. Mas, de facto, a Sra. Deputada Alma Ribeiro tem razão. Ao dizer-se isto, que a sessão legislativa acresce do que falta da última, acresce o que falta, mas não é a sessão legislativa anterior. Portanto, nós não estamos a acabar a sessão legislativa da legislatura anterior, é que absorvemos, foi, os meses que faltavam nesta primeira. Portanto, de facto, eu penso que ele não é gerador de grande equívoco, ou seja, porque se percebe que a lógica aqui é saber se há um impedimento ou não da reapresentação. Mas convivemos bem com a redação como ela se encontra, porque se percebe o seu sentido. Mais interessante era discutir outra coisa, seria mais interessante discutir outra coisa. Porque na situação em que nos encontramos agora, é que é peculiar termos um período de impossibilidade de renovação de iniciativa legislativa que pode durar um ano e meio. Quando na lógica do texto constitucional, no limite máximo, ele teria a duração de um ano, ou seja, era de algo apresentado no início da ação legislativa, só poder ser algo apresentado em outubro e chumbado em outubro, só poder voltar a ser apresentado em setembro do ano seguinte. Mas também não é especialmente coerente o texto constitucional, porque algo chumbado em julho pode ser representado em setembro, porque já estamos em sessão legislativa diferente. E, portanto, se alguma reflexão houvesse a fazer-se aqui nesta sede sobre quanto tempo é que deveria estar inibida a renovação da iniciativa, talvez fizesse mais sentido não trabalhar com o conceito de sessão legislativa, mas com um período temporal, ou de um ano, ou de alguns meses, pelo menos era mais lógico e era sempre operacionalizável de outra forma. Mas, como digo, não é prioritário, porque as únicas situações em que isto gerou dúvida, o Tribunal Constitucional resolveu-as, até se a memória não me traiçou, foi a propósito de uma proposta de realização de referendo em 2007, em que só se pôde realizar em 2007, porque por uma recusa inicial da parte do Presidente da República em marcar aquela data, não foi possível, porque ainda estava numa situação similar a esta da sessão legislativa ter durado um ano e meio em vez de ter durado o habitual período de um ano. Não nos parece, contudo, que o problema principal seja aqui no 167, que nunca foi especialmente gerador de dúvidas. Portanto, na ausência de dúvida, não mexeria.
Tem a palavra agora pelo PSD, a senhora deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só queria dar aqui uma nota ou duas. De facto, o PCP, em coerência com o que propõe no 115, nomeadamente na eliminação, no número 10 do 115, do inciso, salvo nova eleição da Assembleia da República ou até a admissão do Governo, vem agora no 167, de uma forma coerente, fazer uma proposta semelhante, absolutamente de acordo em relação a isso. Da nossa análise também não vislumbramos muita utilidade nesta alteração, porque esta alteração não vai, per si, resolver, de facto, o problema da renovação, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Até há constitucionalistas, nomeadamente o Jorge Miranda e o Rui Medeiros, que apontam, de facto, para que seria preferível não juntar à ação legislativa à possibilidade ou impossibilidade de renovar as iniciativas, que seria muito mais lógico fazê-lo por um período temporal, estipulando um ano por cada iniciativa que se coloca, e fazê-la depois, impedir a sua renovação por um prazo temporal e não por sessão legislativa. Portanto, acho que esta restrição constitucional tem em vista uma certa economia processual e também o prestígio da Assembleia, nomeadamente porque a renovação de iniciativas rejeitadas pode, de certa forma, obstruir a atividade normal da Assembleia e descaracterizá-la e retirar-lhe alguma credibilidade e estabilidade, mas, de facto, também não vislumbramos que, para além de uma simplificação interpretativa que, de facto, tendo a concordar que traz, que só por si justifique a retirada deste inciso, uma vez que ele não vai depois acautelar outras situações como esta, que estamos com um ano e meio de sessão legislativa, e não parece que a retirada deste inciso pudesse, de certa forma, resolver ou debelar este problema. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta do PCP, não a acompanhamos, pois não vemos razão para não se permitir que uma proposta referendo não vá novamente a debate em caso haja a dissolução da Assembleia da República. Aliás, com uma nova eleição, a configuração poderá ser completamente distinta do que era previamente. Eu poderia alterar completamente o sentido de voto no próprio referendo, de maneira que não acompanhamos esta proposta. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus caros colegas deputados desta Comissão, esta deve ser uma discussão de 30 segundos. O que está aqui escrito no número 4 não faz qualquer sentido, porque não há nova eleição da Assembleia da República que não reconduza uma nova sessão seletiva. Portanto, o PCP e o deputado Lama Ribeira têm toda a razão. Diz o Sr. Deputado Pedro Algado Alves que não faz mal. Faz, porque é mal, está mal feito, está errado, isto é uma asneira. Portanto, a seguir à vírgula não está cá a fazer nada, porque não há hipótese nenhuma de nenhuma eleição alterar a possibilidade de resumir ou não a proposta de lei ou de referendo. Okay? Portanto, isto devia demorar 30 segundos, tem toda a razão, isto vai cair, tenhamos calma.
Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Constituição da República Portuguesa não só tem de ser, ou seja, tem de corresponder ao que é a organização do nosso Estado, mas também tem de ser percebida por qualquer cidadão. E eu acho que isto é uma preocupação válida. E eu pergunto-me, quem lê este artigo pergunta assim, mas pode haver uma nova legislatura em continuação legislativa anterior? Não pode. Então, se não pode, porque é que nós temos uma redação que abre a porta a isso? Dizem-me, corrigir isto não muda a questão das sanções legislativas com anime. É verdade, não muda, mas muda uma coisa muito importante, é que qualquer pessoa lê o artigo e percebe do que é que se está a falar. Eu acho que na democracia sim, isto é importante. Eu peço imensa desculpa. Eu talvez tenha mais, até por formação académica, eu talvez tenha mais, digamos assim, sensibilidade para as questões da literacia e da compreensão em geral do que para as questões jurídicas. Até admito isso. Mas convenhamos, uma Constituição não é para ser lida por qualquer cidadão. Não é para ser compreendida por qualquer pessoa. Não deve criar nenhuma dúvida. Portanto, onde há dúvidas, já que estamos a mexer. Nós até achamos que nem se deve mexer muito nas grupos de edição, mas já que estamos a mexer, tornemos o texto acessível a todas as pessoas, porque é que devemos ter aqui um equívoco?
A palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
E não tenho nada a acrescentar ao que disseram os dois oradores anteriores.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Valles.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe insistir, mas verdadeiramente o problema não está neste artigo, está no 174 e no 172, porque o problema resolve-se aí, porque o 174 determina o seguinte, que isso sim pode ser gerador de equívocos, e daí a necessidade desta norma do 167, que ninguém interpreta de forma perplexizante. O número 1 determina o seguinte, a sessão legislativa tem a duração de um ano e inicia-se a 15 de setembro. Logo, como que se isto fosse um calendário maia ao calendário parlamentar português, em que sessão legislativa vai de 15 de setembro a 15 de setembro, e portanto este conceito é de tempo, e portanto pode ser interpretado como, de facto, a meio, haver uma interrupção da ação legislativa e daí a necessidade, no 167, deixar claro, bom, se há uma nova legitimidade refrescada, ainda que estejamos na mesma ação legislativa, que nos termos deste 174 é o período que vai de 1 de 15 de setembro a 14 de setembro do ano seguinte, pode haver apresentação de iniciativas novas. E depois o 171, que determina, no número 2, que no caso de dissolução, a Assembleia então eleita inicia nova legislatura cuja duração será inicialmente acrescida do tempo necessário para se completar o período correspondente à sessão legislativa em curso. Porquê? Porque cá está, este conceito de sessão legislativa tem estas características. Benfeitoria, de acordo, mas então mexa-se no 167, no 171 e no 174, porque se não se mexer no 171 e 174, o 177 faz sentido como se encontra redigido.
Vamos, quando discutirmos o 171 e 174, vamos discutir outra vez essa matéria. Ora, passamos ao artigo... Ai, sim, desculpe lá, que apresentou a proposta e eu já nem me lembro.
Obrigada. Eu queria, antes de mais, fazer aqui também uma reflexão. É que para nós nem sequer havia esta revisão constitucional. Primeiro ponto, que eu julgo que não quer demais. Achamos que é absolutamente inútil. Julgo que há mais adeptos desta corrente de pensamento nos últimos tempos. Temo que se vão juntando mais.
Desculpem lá, estão a dar a entender que.
Temo que esta...
Dedicaram-se mais ao acessório do que ao principal, porque não queria. Mas
temo
essa
que esta corrente de pensamento ganhará mais adeptos ao longo do tempo, mas agora, seriamente, e referindo-nos àquilo que o artigo fala, é que não há nenhuma alteração, nem ao 171, nem ao 174, que vá nesse sentido, não é? E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, com base no texto que temos... Pronto, mas esta proposta não é feita com base nessa reflexão, é feita com aquilo que existe. E se efetivamente não há, havendo nova eleição, há sempre nova sessão, é injustificável estar ali, pronto, enfim, não faz muito sentido porque contradiz aquilo que é mais à frente depois dito. A discussão diferente, sim, é essa questão dos tempos, mas nisto aqui não é isso que está em causa, não é o tempo entre que se pode reapresentar uma iniciativa. Aqui é mesmo só a questão de definir que não pode haver continuidade da sessão legislativa havendo eleições, porque não é assim, pronto, e o 171 fixa-o também. É só.
Os partidos depois podem apresentar propostas conexas durante um determinado tempo. Aliás, o melhor tempo para isso é dar as férias todas, para as pessoas poderem trabalhar durante julho e agosto e depois para setembro discutir o resto. Ora, o artigo 169 é do Partido Socialista. Não. 169, tenho aqui. Então está errado. Do Chega, do Livre. Então passaram-me isto para aqui mal. É do Chega e do Bloco e PCP. Passaram isto errado. Tem a palavra 169. Tem a palavra, portanto, aqui a Sra. Deputada Catarina Martins. Ah, não, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A alteração que a Iniciativa Liberal propõe para o artigo 169 explica-se facilmente. Queremos que, a requerimento não só de 10 deputados, mas de qualquer grupo parlamentar, ainda que tenha menos de 10 deputados, seja possível proceder a apreciações parlamentares. Dirão os seus deputados habituados a estas lides, está a fazer uma defesa de um direito em causa própria. É verdade, circunstancialmente, mas também já tive a ocasião de defender direitos para deputados únicos, hoje não o somos e tenho muito orgulho nesses direitos que se conseguiram para esses deputados únicos que agora estão a ser utilizados e, portanto, tenho a certeza que quando tivermos mais de 10 deputados, ou voltarmos a ser deputado único, porque a vida é o que é, terei o mesmo orgulho de ter proposto que as apreciações parlamentares possam ser pedidas por um grupo parlamentar ainda com menos de 10 deputados. Ainda há pouco se falava sobre as alterações legislativas e a possibilidade de depois proceder ao escrutínio. Aí está um caso em que, nas atuais regras, a Iniciativa Liberal não poderia pedir a representação parlamentar de um decreto feito ao abrigo de uma alteração legislativa e, portanto, até para fortalecer o argumento que há bocado o PS estava a querer utilizar, acho que faria sentido fazer esta correção aqui, porque dela depende depois o regimento de dar-lhe o devido seguimento. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Rivera.
Estava ligado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins. É por isso que dizem que fala baixo.
Muito obrigada. Não sei, Alma. Sim, depois quando responderes. Bem, o Bloco de Esquerda faz a mesma proposta que a Iniciativa Liberal, dizer só, acrescentar-se só como argumento, digamos assim, temporal, que o Bloco de Esquerda propôs esta alteração já em várias revisões constitucionais e, portanto, em tamanhos diferentes do seu grupo parlamentar, nunca deixou de apresentar esta alteração. Achamos que é uma alteração importante de escrutínio, pelos motivos que já foram ditos. Compreendemos também o alcance da proposta do PCP, porque, dependendo da lei que estivermos a tratar, pode ser realmente um problema se a Assembleia da República, fazendo uma apreciação parlamentar, o seu ato for depois inútil, porque a lei que vai ser alterada já provocou todo o seu efeito. Isso pode acontecer.
Passar agora aos partidos que não têm propostas. Se quiserem pronunciar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às primeiras duas propostas do Bloco e da Iniciativa Liberal, que são fundamentalmente a mesma, a questão que se nos coloca nesta e noutras reflexões tem a ver com o número mínimo de deputados que identificamos como necessário para um conjunto de atos. Temos tido esta discussão no âmbito do regimento e temos também, como é sabido, um regime especialmente generoso em termos de direito comparado no que respeita à constituição de grupos parlamentares. Ou seja, somos das raras exceções em que dois deputados constituem um grupo parlamentar e, portanto, a pulverização que daí advém deve ser ponderada, razão pela qual, face a essa generosidade que temos na constituição de grupos parlamentares, existe depois este requisito de 10 deputados no mínimo, que nem sequer é um décimo dos deputados, até é abaixo disso, é menos de um quinto dos, perdão, é menos de um vinteavos dos deputados para iniciar um processo de apreciação parlamentar, que encontramos, aliás, noutras disposições. Há várias fatiações, se quisermos, de deputados que encontramos, às vezes é um quinto para certos efeitos, às vezes é um décimo para as fiscalizações de constitucionalidade, e de facto, olharmos para ele, devemos olhar para ele em conjunto. Mas já agora, não deixo de deixar esta nota, até por comparação com, por exemplo, a Assembleia Nacional de Cabo Verde, que tem 75 ou 76 deputados e que tem um requisito de 5 para constituir um grupo parlamentar, verificamos que mesmo em relação a parlamentos de menor dimensão, a lógica racionalizadora do trabalho parlamentar tem esse elemento subjacente. Contudo, também dou de barato e admito que de todos os institutos em relação aos quais a eventual parcimónia na concessão de direitos parlamentares se poderia justificar, não será seguramente as apreciações parlamentares o mais expressivo. Isto é, se a proposta em causa fosse um grupo parlamentar requerer uma fiscalização da constitucionalidade, era questão diferente. Apesar de tudo, as apreciações parlamentares têm uma frequência, uma habitualidade comparável à iniciativa legislativa para a qual efetivamente basta um deputado. Mas volto a dizer, se não estiver enquadrado num regime mais abrangente, tendencialmente não acompanharíamos. A proposta do PCP altera substancialmente o Instituto, porque apesar de tudo, o Instituto da Apreciação Parlamentar trata diferentemente os decretos-leis emitidos ao abrigo da autorização legislativa e, portanto, aqueles em relação aos quais a partir do Governo só legislou porque a Assembleia o autorizou, e a ideia da suspensão da vigência do decreto-lei até ver se ele é alterado ou se é revogado, radica nessa ideia de que o detentor inicial da competência era a Assembleia da República. Nos casos da competência concorrencial a que o PCP agora o alargaria, a razão de ser não é essa. O Governo, no exercício de uma competência que é própria e sua concorrencial, emitiu um decreto-lei. E estar a inserir este elemento de incerteza, incerteza entenda-se, uma suspensão de um ato legislativo, é que, apesar de tudo, significaria uma sucessão de regimes numa matéria que é só da competência do Governo e, portanto, também não nos parece que seja vantajosa a possibilidade da suspensão nessa sede. Nas autorizações legislativas, sim, uma vez que de base a competência é da Assembleia e pode a Assembleia, enfim, não se rever na forma como o Governo aprovou a autorização legislativa, já nos outros casos, no entanto, e portanto, em relação a esta, muito decididamente, não acompanharíamos a proposta.
Pelo PSD tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. O PSD também não acompanha nenhuma das propostas que são apresentadas e, no que respeita às duas primeiras do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, para além de corroborar aquilo que foi aduzido pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, dizer algumas palavras e poucas sobre o assunto. Aquilo que nós entendemos é que necessariamente se exige um mínimo de representatividade para que seja feita a apreciação parlamentar. E, portanto, o facto de nós termos um grupo parlamentar com dois deputados não tem aqui o mínimo sequer de representatividade. Portanto, não vemos qualquer razão para fazer aqui uma alteração ao artigo 169. Portanto, parece-nos que o número que está de 10 deputados é um número que é equilibrado e, portanto, nada mais temos a dizer sobre estas propostas. Quanto à proposta do PCP, entendemos que ela vem fazer uma alteração de paradigma no que respeita à apreciação parlamentar. E se, quando estamos a falar de decretos-lei que resultam de uma autorização legislativa e, portanto, de uma competência que, ao início, era da Assembleia da República, e parece-nos que aqui o regime que está contemplado é um regime equilibrado e faz todo sentido, já assim não será, já será talvez uma intromissão opinião, exagerada nas competências do Governo e numa competência exclusiva que é sua no que respeita a um decreto-lei, até porque nós estamos a falar sempre de um controle, que é um controle político e não é um controle de constitucionalidade. E, portanto, sendo um controle político, existirão certamente outras formas de reagir a uma opção política do Governo que não torná-lo completamente incerto e tornar o decreto-lei completamente incerto no que respeita à sua aplicabilidade. E, portanto, entendemos que não se justifica e que seria, de facto, alterar todo o paradigma da apreciação parlamentar dos atos legislativos e não acompanhamos esta proposta também do PCP. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós, apesar de já termos 12 deputados, ao contrário do PS e do PSD, acompanhamos as propostas do Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, pois achamos que a apreciação parlamentar dos decretos-lei faz parte do processo parlamentar de fiscalização. Por essa razão, deve ficar limitada a sua iniciativa apenas pelo número mínimo dos 10 deputados, devendo ser possível qualquer grupo parlamentar, independentemente do número de deputados, também ter esse direito. Em relação à proposta do PCP, não acompanhamos, pois consideramos que a redação atual é adequada e não carece de alterações. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, aqui neste caso também se pode dizer que a representação parlamentar do LIVRE não fala em interesse próprio, uma vez que não temos grupo parlamentar, queremos vir a ter. É a ambição natural para quem tem uma representação de deputado único, mas de qualquer forma não é por essa vontade natural que achamos que as propostas, tanto do Bloco de Esquerda como da Iniciativa Liberal, fazem sentido. Elas fazem sentido porque, no momento do voto, os portugueses escolhem partidos, vêm-se representados na Assembleia da República por esses partidos e acreditam que os partidos têm, tendo dimensões diferentes e tendo uma proporção diferente dos votos totais da Assembleia da República, têm algumas condições de escrutínio de fiscalização dos atos do Governo que são mais ou menos equivalentes. E não se compreende bem que depois determinados partidos possam, o tamanho do seu grupo parlamentar, requerer a apreciação parlamentar e outros não. É claro que podemos dizer, o facto de se pedir 10 deputados reforça até uma ou convida à cooperação entre grupos parlamentares diferentes, o que até pode ser bem-vindo na nossa Assembleia da República. Noutros parlamentos isso acontece, até grupos parlamentares podem estar sentados em lugares bastante distintos do hemiciclo, cooperarem porque ambos, ou mais do que ambos, se forem mais do que dois, trambos, ou não sei, a partir daí perde-se o léxico, requererem a apreciação parlamentar de um decreto, mas de qualquer forma o que é mais simples e mais legível por parte do eleitorado é que um grupo parlamentar possa requerer essa apreciação. Em relação à proposta do PCP, e portanto de acordo com estas duas propostas do Bloco de Esquerda e da IEL, em relação à proposta do PCP, aqui no caso, é um ponto de esclarecimento aqui que se pede, a apreciação do decreto-lei é pedida, neste momento, por pelo menos 10 deputados. A suspensão da vigência dos efeitos disso, a suspensão da vigência do decreto, teria que ser determinada por uma maioria da Assembleia da República, ou não?
Sim.
Pronto. Ok. Era esse esclarecimento.
Agora vou passar a palavra então agora aos três partidos que apresentaram para poder responder. O primeiro, o do seu deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, peço desculpa, é na sequência da pergunta do Sr. deputado Rui Tavares, isto é só um comentário que pode ser útil. Sim. O facto de um grupo parlamentar, Sr. deputado Rui Tavares, era só para... O facto de um deputado, perdão, o facto de um grupo de menos, ou melhor, o facto de haver um requisito de 10 deputados não inibe, contudo, aberto um processo de apreciação parlamentar de qualquer deputado, individualmente, ou um grupo parlamentar, ou um deputado único, ou o que seja, ou nove deputados apresentarem propostas de alteração ou propostas de cessação de vigência. Portanto, é apenas a iniciativa de arranque que depende.
Eu estou só a falar... Demonstrato.
Não tanto, ou seja, sim. Não é... É que do debate que fizemos é quase... Parece que é inibitório de todo, da participação naquele debate, este 10. É inibitório no limite do arranque.
Isso, Sr. Presidente,
era só
peço João Cotrente Figueiredo.
Muito obrigado. É exatamente isto que nos leva a fazer esta proposta. Se é prerrogativa de qualquer grupo parlamentar agendar iniciativas, e se a apreciação parlamentar não é mais do que um agendamento de uma reapreciação, incluindo-se sessões de vigência, eu quero ter o direito de poder iniciar da mesma maneira que eu posso, se for grupo parlamentar, num processo aqui autónomo que não dependa da... que não tenha a ver com a intervenção do Governo, uma alteração legislativa. É essa simetria. É sempre possível dizer que os prazos têm que fazer sentido e enquanto não revermos os prazos todos, nada disto vai passar. Mas estes são simétricos. E nós, coerentemente, relativamente à fiscalização abstrata da Constituição, também fazemos uma proposta idêntica, porque também há uma simetria, porque um deputado sozinho pode explotar um processo de revisão constitucional. Portanto, faz sentido que um deputado sozinho, enfim, será exagero aqui, um grupo parlamentar, mas quiser fazermos essa simetria até ao fim, estou disponível para essa discussão, também possa... Eu também reconheço o risco da energia nessa... Mas o que eu quero dizer é,
hora,
quando se revêem os prazos... E acho bem que, antecede do grupo do trabalho do regimento, se faça e essa harmonização. E há vários que eu, no último processo de revisão, tive até a ocasião de listar. Mas há uns que têm limites constitucionais, e este é um deles. E, portanto, eu acho que há realmente uma simetria de capacidade de iniciativa legislativa, das quais uma representação parlamentar não é tão diferente. Aliás, acho que é, na essência, exatamente a mesma. Eu há pouco não tive, desculpem a descortesia, a ocasião de comentar do Bloco de Esquerda, que é idêntico ao nosso, acompanharemos, e a do PCP também. Também porque acho que há em reapreciações parlamentares que, mesmo não tendo sido feitas na decorrência de alterações legislativas, fazem parte da nossa função escrutinadora utilizar essa faculdade. E, portanto, acompanharemos também a vossa alteração ao número 2 do artigo 169. Muito obrigado.
Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada Almeida Ribeiro, tem razão.
Bom, vou, de certa forma, acabar por discutir as duas questões, mas a apreciação parlamentar é sempre votada, para os efeitos que se tenha como, ou que sejam propostos, não é? Seja de sessão de vigência ou de alteração. E, portanto, isto não seria propriamente o faroeste em que se impossibilitaria a ação do governo, não é? Ou seja, há sempre esse escrutínio que é democrático e que é feito pelas maiorias que estabeleçam na Assembleia da República, o que de certa forma também protege os processos legislativos que tenham por iniciativa o governo de haver um bloqueio, digamos assim, por via da apreciação parlamentar. Porque há uma votação em primeiro lugar. Aquilo que se coloca, e portanto julgo que o limite dos 10 deputados não. Quer dizer, é um limite como podia ser outro, ou seja, não entendemos que deva ser feito por essa via, sendo que também. Os direitos devem ser, os direitos dos grupos parlamentares também são medidos em função de outros elementos que não só a possibilidade, não é? Também sobre a sua conveniência política, sobre a sua necessidade, digamos assim. E é verdade, eu não posso, digamos assim, jurar sobre isto, mas, por exemplo, houve um pedido de apreciação parlamentar feito sobre um projeto, uma proposta de lei do Governo, que era sobre a mineração e que, de facto, não havendo suspensão da vigência, perdeu grande parte da sua utilidade. E, portanto, é importante que se assegure, que se acautele, que mesmo não se tratando apenas de matéria que resulte de uma autorização legislativa, essa, ela tenha um efeito útil e, nessa medida, achamos que a nossa proposta acaba também por dar alguma, algum significado àquilo que é o chamar a Assembleia da República para pronunciar-se, neste caso, sobre o conjunto das matérias e dos aspectos que são alterados, com possibilidade disso impactar verdadeiramente a aplicação concreta da lei e os seus efeitos. Muito obrigada.
E para encerrar esta sessão, tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, em relação à petição parlamentar poder ser iniciativa de um grupo parlamentar, já aqui foram ditos vários argumentos, para nós tem sentido, porque não tem sentido que se retire aos grupos parlamentares esta possibilidade, que é exatamente de âmbito semelhante a outras que os grupos parlamentares têm. Portanto, não estamos aqui a pedir uma alteração, digamos assim, dos equilíbrios. É algo que está retirado da possibilidade dos grupos parlamentares, sem se saber porquê. Não fazemos essa... Não estamos a fazer a proposta, por exemplo, em relação à fiscalização da constitucionalidade. O Bloco de Esquerda já esteve em processo de fiscalização de constitucionalidade, aliás, com outros grupos parlamentares ou com deputados de outros grupos parlamentares para poder terem. Portanto, estamos aqui a falar de uma matéria em que nos parece que é todo em todo equilibrada face ao que os grupos parlamentares podem fazer. O desequilíbrio só está em esta estar retirada desse âmbito. Em relação à proposta do PCP, dizer só o seguinte... Nós temos aqui, ou seja, as nossas decisões têm sempre a ver com os valores que estão em confronto. E nós temos aqui dois valores em confronto. Um é quando não é competência da Assembleia da República, que é essa alteração, não é? Se suspender não pode ser uma intromissão abusiva no poder executivo do Governo, nas competências próprias do Governo. Do outro lado temos, legislativo do Governo, nas competências próprias do Governo. Por outro lado temos saber se, ao não suspender a vigência, o Parlamento, que tem o direito a fazer aquela apreciação parlamentar, não fica, por via da lei que está a produzir efeitos, despido dessa sua possibilidade efetiva de apreciar a lei, porque já tem efeitos. O PCP não diz que tem no que suspende, diz que poderá suspender. Agora imaginem a situação seguinte. Um governo faz uma lei cujo efeito é imediato, cujas consequências são imediatas ou quase imediatas, e se não houver suspensão, uma alteração da Assembleia da República não tem nenhum efeito. E há uma maioria de deputados que acha que é melhor não ter efeitos assim, sem ser debatido. Qual é afinal o valor mais importante? Não é o do equilíbrio da decisão? E se há uma maioria de deputados que quer suspender até votar alterações, não é melhor fazê-lo? Em que é que estamos a criar problemas às competências próprias dos governos? Não estamos. Estamos a ter equilíbrio, porque senão as apreciações parlamentares, em última análise, que são aqui feitas para equilíbrio de poderes, podem não ter eficácia nenhuma.
Muito bem. Portanto, vamos terminar a reunião. Tem a palavra... Tem a palavra do deputado?
Não, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, não tem a ver com conteúdo. Eu já falei sobre estas propostas de alteração, era só para confirmar se para amanhã...
Já está a ser enviada a convocatória, portanto, agora já não há nenhum atrasado. Amanhã começa a reunião com estes que não foram feitos, primeiro, e só depois os que estão para a reunião da amanhã.
Pronto, a questão tem a ver com eu, até a esta hora em que falamos, não ter a absoluta certeza de se amanhã conseguir estar presente. O livro tem duas propostas, uma no artigo 180,
sim,
que é muito simples de explicar e de compreender, e portanto...
E o 181.
E o 189, que é uma bastante... 186, peço desculpa. Que é uma bastante importante para nós, e eu queria entender se está na agenda para amanhã ou não. Está na agenda para amanhã. Pronto. Muito obrigado.
Esses são os primeiros. Pronto, esse é o primeiro ponto, é a agenda da manhã, é somada aos 10 artigos que não foram discutidos hoje. Foram só 10, portanto faltam outros 10 de hoje. E informar-vos também que amanhã a reunião será presidida pela senhora vice-presidenta, a senhora deputada Marta Temido. Está bem?